Vamos, começou. Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. É o segundo episódio dessa temporada, embora você não goste tanto do conceito de temporadas.
Isso. Mas... episódio número 62.
Episódio número 62. Começaremos com recados breves. E pra gente não tomar.
pra gente não desapontar o Dani.
A gente mandou o episódio no grupo dos alunos, né? Aí o Dani falou: pessoal, só uma dica, começa no minuto 10, porque a gente se empolgou nos recados. Então a gente vai ser breve nos recados dessa vez em homenagem ao Dani. Um abraço pro Dani. Isso. Recados rápidos.
Seguimos com a nossa turnê de rodas.
Seguimos.
Fizemos João Pessoa e Natal e foi muito legal.
Isso.
Eu acho que foi uma experiência diferente. A gente encontrou muitos alunos e as pessoas...
Fazia tempo que a gente não fazia.
As pessoas estavam muito interagindo entre si, dispostas a conversar e a trocar. Achei que foi muito, muito gostosa. As duas rodas, na verdade. E agora vamos para Cuiabá.
Nos ajudem. Isso. Help. Socorro.
Cadê vocês, cuiabanos?
Cadê vocês, cuiabanos? Isso. Então, que dia que é? Em maio.
25 de maio.
Dia 25
ou 24.
De maio.
Ou 23.
Vai estar em algum lugar.
Semana, sábado de manhã.
Isso. Nossa.cc/rodas.
Isso. E em breve entra lá São Paulo.
Isso.
A gente pode soltar
acho que
mais.
Pode. Acho que
Porto
pode.
Velho.
Tá tudo bem. Porto Velho também.
Rio de Janeiro.
Essas já estão confirmadas. Isso.
Exato. Entra... em breve a gente tem essas datas por lá.
Sobre o primeiro episódio, também conhecido como episódio sem fim. Que foi sobre o tempo, teve 2 horas e 90 minutos, deu tudo certo. Acabou a bateria do microfone, mas temos lá um episódio inteirinho, lindo. Bons feedbacks, né? Foi nosso episódio mais escutado até aqui.
Sim.
Por que, que você acha?
Eu acho que é uma dor gigantesca de todo mundo. De todo mundo, eu ia falar de todo mundo que empreende, mas eu acho que é de todo mundo.
Uhum.
A história do tempo. Eu acho que tem poucos lugares, assim, vou deixar a modéstia de lado, mas eu acho que tem poucos lugares que se propõem a discutir isso com a profundidade, com a atenção que isso merece e precisa ser discutido. E do ponto de vista prático,
uhum,
de como é que isso se sustenta. E foi a primeira experiência nossa, dentro desse podcast, da nossa conversa, de falar com um público um pouquinho mais amplo.
Uhum.
Não só com planejadores e trazer exemplos, porque é isso que a gente comentou, né? A gente entende que esses assuntos, eles são comuns,
claro,
a esse grupo todo de pessoas, não só planejadores.
Boa. E o último
não
recado.
Não se sintam abandonados planejadores.
Isso.
A gente tá junto.
Isso, isso, isso. Tanto que os exemplos que a gente acaba trazendo aqui durante o podcast, a maior parte deles se relacionam diretamente com a vida do planejador, porque é a nossa rotina. É o que a gente faz todos os dias. Falando no que a gente faz todos os dias, em breve, quando esse episódio sair, essa é uma promessa. Se isso não aconteceu, é porque falhamos.
Não falharemos.
Isso, não vai dar certo, vai dar certo. Quando esse episódio sair, já estará no ar a lista de espera oficial.
Isso.
Para 2025.
Tá longe, hein?
Tá longe, mas tá perto. Tá longe, mas tá perto. Então, ano passado, nós abrimos 120 vagas. Elas esgotaram muito rapidamente. Esse ano abriremos... posso falar isso no ar?
Guarda, né? Pra quê que a gente vai já... mas menos, provavelmente.
Menos, provavelmente. Porque precisamos caber na nossa vida pra gente conseguir... seguir todos os conselhos que a gente deu no último episódio. Então serão menos vagas. A lista de espera já está em meavisa.nossa.cc. Preencha bonitinho, por favor, o formulário. Ele é importante. Ele não é um formulário que a gente coloca lá para pegar lead. Não é isso. A ideia é entender um pouquinho da sua situação e entender se a formação é, de fato, o melhor para o seu momento.
Exatamente.
Acho que agora a gente pode começar.
Podemos.
Quantos minutos a gente tem? 3 minutinhos? 4 minutos?
Dani. Né?
Dá uns pontinhos. Tem que ter jabá, Dani. Isso aqui não é ONG, meu amigo. Isso aqui tem. Vamos lá. Episódio de hoje. Tem uma polêmica. Vamos.
Qual é o tema? Eu vou deixar você falar.
O tema de hoje é o tal do 6 em 7.
Essa é a sua expressão.
Isso. A gente vai falar sobre o tal do 6 em 7. A gente vai explicar o que é. E a gente vai usar o 6 em 7 como desculpa para discutir modelagem de negócio.
Sim.
E aí traremos um caminhão de exemplos da nossa área e um tico do que a gente acaba investigando por aí, conversando com os autônomos. Qual que é a brincadeira do 6 em 7? Por que é tão popular? Muitas pessoas, mesmo as que não empreendem, sabem o que é o tal do 6 em 7. Que é?
Sim. É basicamente a gente conseguir vender, ter um faturamento de 6 dígitos, 100 mil reais.
Isso, pelo menos.
Em 7 dias.
Ou múltiplos 6 dias.
Ou múltiplos. Ou 7 em 7. Ou...
Se a gente fosse muito artista, a gente falava que faria uma propaganda agora, sabe? E se você quer saber o segredo...
Arrasta pra cima.
Arrasta pra cima. Vai.
Mas basicamente o 6 em 7 é essa... É, esse movimento que acho que ficou um pouco... Ficou muito popular, né? Na verdade, nos últimos 6, 7 anos, talvez, um pouquinho mais... É, de buscar um faturamento mais agressivo. Então, 6 dígitos...
Num intervalo pequeno de tempo.
Num intervalo pequeno. 6 dígitos em pelo menos 100 mil, né? Nesse caso, 6 dígitos, ajudando vocês.
Ok.
Em 7 dias.
Boa.
É uma venda intensa.
Então, a gente está concentrando uma quantidade grande de vendas em um período curtinho.
Perfeito.
Por que você acha que é tão sedutor?
Bom, né? Assim, parece você não bom, quer né? vender mais de 100 mil em 7 dias? 100 mil parece muito dinheiro, e é muito dinheiro. Uhum. 7 dias é pouco tempo.
Justo.
Parece, é uma oferta linda. E aparentemente, é, isso tem pessoas comuns como você que alcança. E é algo que tem uma espécie de passo a passo... para você alcançar, em geral, esses, né, esses movimentos de lançamento. Tem, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Então, basicamente, eu estou te oferecendo passo a passo. Eu estou te contando que muitas pessoas fazem isso, porque elas recebem até plaquinhas em casa. É bonito falar. E eu estou te dizendo que é preciso fazer 100 mil em 7 dias. Você é autônomo? Quanto tempo você não demora para fazer 100 mil?
Quando você começou a falar, e tem um passo a passo. Eu pensei, será que a gente vai ser processado se a gente falar que tem uma fórmula para você fazer isso? É uma brincadeira, tá tudo bem, não nos processem. É uma conversa sobre modelagem de negócios, usando os jargões da área.
Exato.
Então, parece simples. Existem pessoas que já fizeram e oferecem os depoimentos. Uhum. E existem uma série, assim, mas uma longa série de cursos e ferramentas que podem apoiar o empreendedor que está atrás desse sonho.
Sim. Amore, você, então, tá aí falando com esse seu tom? É, aparentemente, é um negócio que você não concorda, esse negócio de vender no digital.
Muitas ponderações. Ah, de vender no digital, pelo amor de Deus.
Não, calma, calma. Uma antes, calma, respira fundo.
Não, eu acho maravilhoso. Seria uma hipocrisia da minha parte criticar o vender na internet. Agora, a maneira com que se vende na internet, a expectativa que se cria ao se vender na internet e, principalmente, os cursos que se vendem para quem quer vender na internet, aí você me pega um pouquinho.
Boa.
E aí eu fiz o voto de acordei, a gente sabia que a gente ia gravar esse episódio, é o primeiro que a gente está gravando no dia. Gravamos alguns, né? Eu falei, não, a gente vai manter um tom que não é agressivo.
Sim.
Ele não aponta dedos e a gente vai se ater ao que nós podemos contribuir para quem está, de certa forma, imerso nesse universo. Querendo montar o seu produto ou querendo uma boa discussão sobre o modelo de negócio, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na vida.
Perfeito. Eu quis puxar esse ponto mais para não parecer que, ah, tem isso aí, a gente não concorda, a gente não faz, a gente não... Porque...
Sim.
É onde a gente, basicamente... Opa, deixa cair no.
Vamos vencer.
Vende o que a gente oferece hoje na escola, na minha empresa, na Papo de Valor, você na sua empresa Amuri.
Isso. Sabe o que eu lembrei?
Tem um pé grande no digital.
Eu lembrei da roda de uma pessoa. Tem uma moça super simpática, esqueci o nome dela.
Eu já usei ela de exemplo em tantos lugares.
É, porque foi ótimo, né?
Foi.
Porque ela falou assim, não, então, eu queria fazer meio que igual você, Amuri, porque você não vende, né? Aí eu comecei a derreter na cadeira, assim, né? Coitado da Elô, que trabalha comigo vendendo. Coitado da Camila, que trabalha comigo vendendo.
Coitado de mim?
Coitado de mim, que vendo feito maluco, né? Então, vamos lá. O problema não é vender. O problema é o que se vende e a forma que se vende. No caso do que se vende, vender um produto picareta. Vender um produto que se apoia numa promessa que não é realizável. Vender um produto que se apoia em premissas que não são verdadeiras. Então, isso para mim é o problema, né? Uhum. E a maneira que se comunica essa venda, né? Então, quais são os gatilhos que se utiliza? De que forma que a gente manipula a pessoa que está nos assistindo, que está ali oferecendo a atenção dela para nós? Isso para mim é um problema. Mas vender em si, pessoal, não tem nenhum negócio que vai parar de pé sem vender.
Sim.
Então, se você... Ah, eu gosto muito da sua comunicação, Bruno. Eu recebo muitos elogios. Fico muito feliz. Eu estou vendendo. Não tem nenhum problema e não é vergonha nenhuma vender. Eu acho que esse é um... Eu acho que o 6 em 7 e todos esses discursos um pouquinho mais extremistas, digamos assim, mais drásticos, eles se apoiam nessa nossa crença de que vender é errado, que vender é ruim, que vender é feio. E aí a gente precisa encontrar novas maneiras. Como se simplesmente comunicar para alguém o que eu faço, explicar de que maneira a minha solução resolve o problema que o cliente tem, como se isso fosse algo feio, como se fosse algo ruim, que deixasse meu trabalho menos nobre.
Sim. E quando você... Eu sinto que as pessoas acham que ele é menos nobre quando você vende ao mesmo tempo que você está entregando um valor para a pessoa.
Ah, um marketing de conteúdo.
É, parece que, ah, se eu estou entregando valor e tenho algum objetivo de venda por trás, nossa, eu estou sendo uma pessoa muito ruim. É, mas sim, a gente tem que abraçar.
Claro.
Se a gente tem um negócio, o autônomo ou o pequeno negócio, quem quer que seja, se a gente não vende, esse negócio não para de pé.
Boa.
Ah, eu vou ficar sentada. A expressão que ela usou na roda foi... Não, é que você fala sobre dinheiro e fica esperando as pessoas quererem comprar. Não assim funciona, né?
Eu falei pra ela, moça, eu vou no seu WhatsApp daqui a 2 meses. Quando a gente tiver com a lista de espera aberta, eu vou falar com você, porque eu acho que você deveria entrar na formação. Então, a gente precisa perder essa vergonha.
Boa.
Partimos daí.
Partimos.
Então, esse é o ecossistema que a gente vive. O ponto é, nós não refletimos sobre modelagem de negócio antes de embarcar nessa conversa. E antes de certa forma, assumir que é algo muito desejável alcançar o tal do 6 em 7. Então, a gente vai agora partir para o nosso segundo pilarzinho aqui, segundo ponto de conversa.
Hoje a gente tem até um...
Está demais. É isso. Eu derrubei café na minha camiseta antes de começar a gravar? Derrubei. Vivian vai ser criticada porque tá chinelo?
Minha mãe vai ser a primeira.
A mãe da Vivian vai... É isso. Mas a gente tá vencendo aqui com a nossa ata. Segundo pontinho. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Que eu acho que se conecta com o primeiro, né? Ele é sedutor porque, a princípio, nós acreditamos que é uma estratégia com começo, meio e fim, tempo de entrega muito curto e resultado muito volumoso.
Sim.
É fácil eu convencer alguém que isso é uma boa ideia. Porque você vai trabalhar...
100 mil, 7 dias.
Então, ele é simples, é uma frase... Todo mundo entende? Rapidamente, você passa a fazer parte desse clubinho das pessoas que conseguiram ou que querem conseguir fazer esse bolo de vendas num tempo curto.
Sim.
Vamos tentar ser um pouquinho mais transparente agora ao analisar esse cenário. Você talvez fique com o carrinho aberto, né, que é a expressão que a gente costuma utilizar dentro do marketing digital, digamos assim. Você fica com o carrinho aberto por 7 dias. Não quer dizer que você está trabalhando por 7 dias. Certo? Esse é o primeiro ponto. Na verdade, existe todo um trabalho prévio e que envolve você encontrar os elementos sobre os quais você vai apoiar o seu modelo de negócio. E eu acho que o principal elemento desse ponto da nossa conversa é a tal da audiência. Então, por um período, caso você vá por esse caminho, você vai se preocupar em montar a audiência. Né?
Amori, você nos seus programas, você abre carrinho num período.
15, 20 dias.
15, 20 dias. Você, obviamente, não trabalha só esses 15, 20 dias para os programas. E eu nem estou falando da entrega deles. Estou falando do processo de venda, de construção e venda. Quanto tempo para acontecer esse X mil reais em 15, 20 dias? Quanto tempo de preparação? A gente pode falar em meses? A gente vai ter que falar em uma vida inteira?
A gente vai ter que falar em anos, no mínimo. E talvez, caso você queira fazer esse processo todo de maneira consistente, vendendo um produto que, no fritar dos ovos, é honesto, você vai precisar falar de uma carreira consolidada. Dá para montar uma lista de pessoas interessadas no seu produto rapidamente? Claro que dá. Dá para sustentar essa lista e fazer vários lançamentos e construir uma empresa, um modelo de negócio que para de pé por um período mais longo, sem uma entrega real de valor que muitas vezes leva tempo? Na minha visão, não dá.
Sim.
Ah, dá para fazer eventualmente, eu aqui tenho ali um videozinho interessante sobre como é que você faz a introdução alimentar do seu filho, né? Uhum. E aí eu tenho aqui algum material, eu montei esse material, eu vou usar esse material para divulgar, para buscar pessoas interessadas, como eu, que estão nesse momento de introduzir alimentos na vida do bebê. E aí, de repente, eu vou fazer uma oferta de um curso para essas pessoas. Uhum. Dá para fazer isso uma vez? Dá. Dá. Dá para fazer isso constantemente ao ponto de montar um modelo de negócio em cima disso? Sem ter uma autoridade comprovada, sem ter valor real gerado? Na minha visão, não. É como se fosse um pastel, que é uma coisa que, para mim, chamou muita atenção. Eu gosto muito de pastel. Só que você morde pastel e dentro tem vento. A maior parte dos produtos digitais são pastel de vento. Então, eles parecem interessantes. A casquinha é crocante ali, ele parece ótimo, fresco. E aí você morde e não tem nada dentro.
Sim. E eu acho que tem uma... É como se fosse essa capa,
uhum,
a casquinha. Se existe uma estrutura por trás de autoridade, de conhecimento, se a entrega do que está sendo vendido transforma a vida, resolve o problema de alguém,
uhum,
se aquilo se sustenta enquanto negócio e a capa do lançamento, né? E o lançamento é só o jeito que se vende naquele momento... Eu acho que é outra história. Mas a maior parte das pessoas não está estruturando esse recheio do pastel.
Isso.
Está só olhando para a casquinha. Aí não, aí eu vou fazer essa fase agora. Depois as coisas vão escalando. Para mim tem uma coisa do... Não, e aí depois as coisas vão escalando aos poucos. Vão escalando como? Vão escalando a partir de quê? Assim, de onde que essas pessoas vão vir, né? Eu acho que tem uma coisa de ilusão em muitos contextos.
Diferencia o produto barra lançamento de um negócio. Como é que a gente faz para tornar claro, para quem não está familiarizado com os termos, qual que é a diferença da história toda?
Bom, o produto do lançamento, ele vai ser um curso, geralmente.
Uhum.
Então, eu tenho...
Então, é um infoproduto, a gente vai vender informação.
Perfeito. Então, eu gravei aquilo, ou eu vou fazer a entrega ao vivo, do jeito que for, eu vou entregar de um jeito um conjunto de vídeos que eu estou ensinando a pessoa a fazer alguma coisa. E eu acho que esse é um ponto bom pra gente entrar, inclusive. Eu estou ensinando alguém a fazer alguma coisa.
Uhum.
Eu não estou fazendo por ela, eu não estou fazendo junto, eu estou ensinando. Ah, mas a gente tem uma comunidade que vai se apoiar. Tá, mas eu vou ensinar e eu vou dar uma estrutura para essas pessoas se apoiarem.
Boa.
Mas eu estou ensinando.
Uhum.
Que é diferente de quando a gente vende um serviço,
uhum,
que eu sento e eu faço junto com a pessoa. E eu acompanho essa pessoa.
Uhum.
Eu fui na nutricionista. Eu acho que antes, no primeiro episódio, eu contei que eu ia na nutricionista.
Agora estamos avançando.
Agora fui. Marcela Mendes, doutora, porque fez doutorado.
Ok.
Super competente. Fui. Ela entendeu qual é o meu desafio naquele momento. Meu primeiro ponto de avanço, minha primeira meta junto com ela é fazer todas as refeições. É esse o nível que eu tô.
Ok.
Eu poderia ter assistido um curso para alguém me falar, você deve fazer todas as refeições. Não precisava nem comprar esse curso, no caso, né? Eu já sabia. Okay. Mas é diferente eu sentar com uma pessoa e ela participar desse processo comigo e ela acompanhar. Então, acho que tem uma primeira diferenciação.
Boa.
Nesses dois pontos. E para ela me acompanhar, ela precisa de conhecimento para começar. Ela precisa ter um lugar que ela vai atender presencialmente ou online. Ela precisa ter um jeito como ela vai se comunicar comigo, para eu chegar até ela.
Uhum.
E como eu vou fazer esse pagamento para ela. E como ela vai estruturar esse processo comigo. Ela vai ter um sisteminha, ela vai ter, pensando da perspectiva de processos, assim, um pouco. É, como é que ela vai medir, junto comigo, o resultado daquilo que está... Como é que ela vai se comunicar comigo? Como é que ela vai usar a nossa experiência para se comunicar com outras pessoas, de repente?
Uhum.
Então, é um pensamento um pouco mais amplo que passam por aqueles três aspectos da modelagem de negócio. Então, é basicamente estruturar.
Que são?
Comunicação, entrega e financeiro.
Boa.
Eu preciso dos três pontos. E não é que o infoproduto não tenha entrega, nem comunicação e nem o financeiro. Ele tem esses três pontos, mas ele está numa capa talvez um pouco mais fina na maior parte dos casos.
Não em todos, mas na maior parte dos casos.
Eu acho que um bom exercício, vocês concordam, um bom exercício é se eu agora é proibido vender desse jeito de lançamento, é proibido fazer lançamento,
você
consegue vender de outro jeito?
Se o
negócio se estrutura em um outro formato?
Uhum.
Porque se aquilo ali é só um jeito de vender, maravilha, okay, tá tudo bem. A gente talvez tenha um negócio, de fato. Agora, se o que a gente vê, o jeito que a gente vende é o negócio, temos um problema.
Deixa eu pensar nisso, mas eu acho que eu ia dar outro exemplo.
Surge agora.
Eu ia dar um exemplo seguinte. Eu ia falar que eu acho que o que diferencia esse produto barra lançamento de um negócio é a própria sustentabilidade do processo. Então, enquanto a gente tem um negócio, a gente está construindo uma reputação, a gente está montando um processo que pode ser replicado e conduzido por anos, para além do hype, da expectativa gerada em cima de um processo de lançamento, que é um processo super ansiogênico. Então, a gente vai interagindo com essa audiência, prometendo uma solução de alguma dor que essa pessoa tem, ou que muitas pessoas têm, até o momento em que eu vou te oferecer o passinho remunerado que resolve a sua dor. Então, eu estou tratando ali com um band-aidzinho, fazendo uma massagem, pipipi. Vai chegar um momento que você vai estar. Bom, eu entendi, eu estou convencido, eu estou achando muito legal essa história. Eu quero continuar, como é que eu faço? Aí você paga. Então, esse é o processo de venda do tal do 6 em 7, de todos os métodos de lançamento de produto, se apoiam em criar essa expectativa. Porque, no final do dia, a compra, ele é sempre um movimento emocional. Isso a gente aprende muito com as ciências comportamentais. E isso não é bom nem ruim, mas isso é. É assim que funciona.
É o que é.
Então, é um movimento emocional, ele é um movimento impulsivo. Por mais que você tenha refletido sobre aquilo por muito tempo, em algum momento você vai dar esse passo. Esse passo, ele é movido por um impulso. E aí, se eu trabalho a construção de confiança com essa pessoa por um determinado período de tempo, que é o tal do pré-lançamento, através de muitos conteúdos pré-lançamento. Estou preocupado com o meu produto? Talvez. A maior parte das pessoas não. Eu estou preocupado em criar esse movimento. Criar esse
movimento.
Engajar o povo. Isso. E garantir que as pessoas estarão na minha live de lançamento. Uhum. Completamente apaixonadas por mim. E em algum momento, eu vou, na maior parte das vezes, demonstrar que eu tenho um estilo de vida muito maravilhoso de quem resolveu todas as dores desse mundo. Então, eu vou tirar uma foto aqui. Tem uma foto de uma praia paradisíaca ali. Então, vai um ótimo lugar para gravar o meu vídeo de venda.
Exatamente.
Então, eu vou criando...
Alugo a Ferrari por um dia.
Alugo a Ferrarizinha por um dia. Tem todo um grande mercado. A gente vai falar sobre isso algum dia. De aluguel de carros de luxo. Não é por um dia inteiro. São por algumas horas. É só para gerar o conteúdo.
Você lembra que a gente conhece uma pessoa?
Eu lembro.
Que foi? Ela viajou para uma cidade... Estados Unidos... Pra tirar fotos.
Você não tá falando por privacidade, a cidade, ou você não lembra?
Chicago.
Isso, isso.
Foi pra Chicago. E ela ficou lá dois dias tirando fotos.
Isso.
Fazendo vídeos e voltou.
Isso.
Aquilo me deixou tão chocada.
Então, mas o meu exemplo, a minha narrativa é pior que a sua. A sua foi mais interessante, o exercício. Que é, se por um acaso você não pudesse seguir esse passo a passo. Ainda assim, o seu produto ele é vendável. Ainda assim, você senta na frente de alguém, fala de maneira realista o que aquele negócio entrega e a pessoa fala, eu quero comprar. Acho que esse é um bom exercício. Caso contrário, é provável que você entre numa espiral de frustração. Que é, talvez você fez um lançamento que foi bem. E aí você se empolga para fazer os próximos. E aí você percebe que o que funcionou dessa primeira vez para essa audiência não vai funcionar de novo na próxima. E aí você vai ter que achar quais são as modificações. Ou você vai precisar enfiar um caminhão de dinheiro em anúncio pago, porque a sua taxa de conversão ela é pequena. Vamos falar sobre taxa de conversão? Para a gente começar a falar sobre a modelagem desse negócio?
Sim.
Tem uma audiência. Essa audiência tem uma quantidade de pessoas. Em cima dessa quantidade de pessoas, algumas são só curiosas e elas, enfim, acham interessante o que eu falo, mas não tem propensão nenhuma a comprar meu produto. Uma fração dessas pessoas, elas acham interessante e talvez elas queiram comprar o que eu estou vendendo.
Uhum.
Né? Eu vou fazer a venda para essas pessoas, um percentual pequeno dessas pessoas vai comprar. Né? Uhum. Quanto menor o percentual, quanto menor a taxa de conversão, maior precisa ser a minha audiência.
Bom, então, dá um exemplo em números.
Vamos dar um exemplo.
Eu preciso vender para 100 pessoas.
Boa.
Porque o meu ticket... O preço do que eu vendo é R$1.000 e eu quero fazer 100 mil.
Vamos supor que você tem uma taxa de conversão que para os padrões da internet hoje é alta, que é uma taxa de conversão de 10%.
Bem alta.
Bem alta, bem alta. Se você tem uma taxa de conversão de 10% e você quer fazer 100 vendas, você vai precisar de uma base de 1.000 pessoas. São 1.000 pessoas que, de certa forma, estão te escutando. Ah, eu tenho uma lista de 1.000 pessoas no meu e-mail, na minha mailing list. Não quer dizer que essas pessoas te escutarão, que elas vão abrir os seus e-mails e tudo mais. Certo? Então a gente tem esse ponto. Se a taxa de conversão for muito pequenininha, você vai precisar de uma audiência muito grande. Parece algo meio elementar, mas a maior parte das pessoas, quando vai avaliar a sustentabilidade do negócio, não se atém a esse fato. E aí o que acontece? Vou falar o que acontece, porque eu já vi muitas vezes, tenho trocentos alunos que fizeram isso. Você se engajou com esse processo de vender online usando essa estratégia. E aí você montou uma lista. E essa lista, você conseguiu, você foi lá, começou com seus anúncios e começou a divulgar conteúdo, você tem uma lista de 1.000 pessoas. E aí você fez o primeiro lançamento. E você conseguiu R$30.000. Sei lá, você conseguiu vender R$30.000. Você ficou muito feliz. E aí alguém te falou que agora é só pegar esse montinho e investir para ele virar um montão. Eu estou usando essas palavras de propósito, porque são essas palavras que são usadas nos cursos por aí. Eu não estou falando de ninguém específico, mas basicamente o marketing digital se apoia nessa premissa de que, fez um lançamentozinho semente para você testar o seu produto, pega esse dinheirinho, investe para construir uma audiência maior e aí fazer uma venda e um lançamento que de fato vai gerar um montante mais substancial. Porque com R$30.000 no ano, você não vai viver numa capital do Brasil.
E não vai dar para fazer isso todo mês, né?
A gente vai chegar nesse ponto ainda, na sustentabilidade do negócio. Fato é, você tinha uma audiência que gerou esses R$30.000 de pessoas que já estavam próximas organicamente. São pessoas que venceram todas as travas do algoritmo e elas chegaram até você. São pessoas que estavam próximas.
Uhum.
Né? Tem até um termo em low hanging fruits. Então são as pessoas, a gente compara as pessoas com frutas que vão ser comidas. Assim, tá tudo errado, né, o que a gente tá fazendo, meu Deus do céu.
Mas é cancelado.
Vou ser cancelado, mas enfim, é a expressão que se utiliza. Então você foi lá, você angariou essas pessoas, fez a venda. E aí você falou, minha taxa de conversão é alta, eu sou muito bom, venci. Agora é só eu ter mais pessoas na audiência, essa taxa de conversão vai se manter. E aí eu vou conseguir fazer mais dinheiro. Aí você gasta esse dinheiro com duas coisas. Primeiro, para comprar um curso versão Premium Deluxe. Porque agora você sabe estratégias avançadas. Porque você não é mais um iniciante, um beginner. Você, tudo em inglês, eu acho maravilhoso. Você não é mais um beginner. Não, a linguagem dos cursos é essa.
Estão
andando risada de mini estúdio, mas a gente tá. É isso, é assim que funciona. Tá vendo? Tá balançando a cabeça. É assim que funciona. Então você não é mais um beginner. Agora você é senior. Você é, sei lá, você é plus. Então você vai gastar com duas coisas. Primeiro, no curso que vai te ensinar a lidar com estratégias mais avançadas e com anúncios do Instagram, do TikTok, do Facebook, sim, o que for.
E com fé você vai usar só esse dinheiro que
ganhou. Com fé, ganha. É isso, bom ponto.
Você não vai vender
a casa, vender o carro e tudo mais. Só que agora você está lidando com uma audiência que não te conhecia antes. Não é o amigo do seu primo que está na audiência mais. É uma pessoa aleatória do interior do Acre que achou interessante o seu curso sobre introdução alimentar. Eu não consigo ficar uma hora sem falar alguma coisa relacionada a bebê. Essa é a minha realidade nesse momento.
Depois de amanhã. Isso, vai chegar.
Vai chegar. Boa. Aí, você percebe que você tem uma audiência maior, mas a sua taxa de conversão diminuiu. Porque é uma audiência que não te enxerga como uma autoridade. E agora você acredita que você precisa virar uma autoridade para essa pessoa, para essa audiência que não te conhece. E te respondem que para gerar autoridade, você precisa de resultado e conteúdo de valor. Essa é a narrativa completa. Então, resultado, conteúdo de valor. Você vai chegar para os seus primeiros alunos e vai pedir, pelo amor de Deus, grava um depoimento falando que meu produto é muito bom. Você não vai falar, pelo amor de Deus, porque você é elegante. Então, você vai falar alguma coisinha para as pessoas gravar um negócio para você. Algumas pessoas que estão ainda experimentando o produto que você vendeu, estão deslumbradas. E elas vão aceitar fazer esse depoimento para você.
Uhum.
Elas vão fazer um depoimento apaixonado. Outras, a maior parte das pessoas não vai nem te responder.
Porque ela nem viu o curso ainda.
Isso.
É isso que a gente faz quando a gente compra curso.
Isso.
Gravado. A gente não vê.
Uhum. É igual o curso Pandeiro que eu comprei. Ele tá lá. Ele é ótimo. O professor é maravilhoso. Se perguntarem do professor, eu vou falar, ele é muito bom. Não consegui assistir as aulas ainda, mas ele é muito bom. Né? Então você vai buscar esses resultados e você vai entrar numa espiral de criação de conteúdo. Tô faladeiro hoje, você me interrompe.
Não, tá ótimo. Só tá a linha de raciocínio
isso.
Assim.
Isso. É, vai, porque eu fico. Eu ainda tô conseguindo falar sem revolta. Daqui a pouco eu vou perder um pouco dessa paciência. Isso. Você tem os resultados agora, você tá gerando conteúdo. E você percebe que gerar conteúdo bom dá um trabalho desgraçado. E agora, o seu trabalho não é mais só durante aquela semaninha dos 6 em 7. O seu trabalho é toda a construção de lista e comprovação de autoridade para essa lista.
Uhum.
E agora você não sabe muito bem o que você entrega. Se você é um produtor de conteúdo ou se você vende um infoproduto.
É, e aí, ou se de repente... você é a nutricionista especialista tá, em introdução
como é, alimentar. A Marcela, a moça.
Não, eu ia pegar o seu exemplo. Isso. Mas o meu é Marcela. Marcela isso. Limpo. Isso. Ótima.
Então, agora você não sabe mais. E aí você se preocupou muito com a produção de conteúdo. E aí você começa a olhar o seu produto e a sua produção de conteúdo e você fala, uai, mas parece que o meu conteúdo, ele é melhor que o meu produto. O conteúdo gratuito é melhor que o meu produto. E aí parece que as pessoas não querem mais comprar o meu produto. Porque as pessoas não são tapadas sempre. Às vezes elas são, às vezes nós somos. Mas não é sempre.
Respira fundo, amor. Respira
é, não, eu tô falando de... Tô me usando de exemplo. Eu sou essa pessoa. Então, de repente, você não sabe bem o que você vende. Você sabe que você tem um pacote de vídeos ali. Que você, de certa forma, produtizou. Que é o termo que a gente vai usar aqui. É, e já não tem muita separação.
E sabe o que muda também? É o quanto você tá gastando com tráfego para ter o mesmo resultado.
Sim.
Também tá aumentando. Porque vai ficando mais difícil.
Sim.
Tem a primeiro
grupo. E mais pessoas estão nessa dança com você.
Exatamente. Então a gente começa a ampliar. Uma coisa é eu encontrar 100 pessoas. Uma coisa é eu encontrar 10.
Sim.
Outra coisa é encontrar 100. Agora, se a gente começa a falar, eu preciso de uma base de 4 mil pessoas, 10 mil pessoas, o tráfego vai ficando mais caro, a conversão vai ficando menor.
Sim.
Tudo vai dando uma piorada. Ao contrário do que a gente acha que vai acontecer, quem tá nesse movimento. Ah, não, esse é porque eu ainda tô aprendendo algumas coisas, é porque isso aqui eu não sabia. Agora, fulano me ensinou esse hackzinho. E aí eu vou...
Gostei, entrou no clima, vai.
Eu vou pra... Na próxima vez vai ser diferente, vai ficando mais fácil. Não vai ficar mais fácil,
sim.
Vai ficar mais difícil. É mais difícil pra você hoje do que há 4 anos, não?
Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Que eu acho que tem alguns pontinhos. Quando a gente for discutir o meio do caminho entre produto e serviço, que é um tema que eu quero entrar aqui, eu vou entrar nesse ponto. Mas deixa eu continuar minha revolta aqui. Então agora você tem o resultado, você está gerando conteúdo feito um louco, você percebe que isso não basta. E aí você acha que o que está errado é a sua atuação. E talvez esteja faltando o curso correto. Porque agora você é plus. Mas quem sabe fazer isso é o plus plus. Que a pessoa que já é um. É, pode ser. Mas agora você vai entrando no mastermind. Isso. A gente pessoaliza o problema, sendo que é um problema de modelagem. Você pode ser o papa da comunicação. O que vai acontecer é que você vai conseguir sobreviver nessa frigideira por mais tempo. E, eventualmente, você vai estar estafado.
Sim.
É o que acontece.
É.
Eu conheço profissionais ótimos de comunicação que tem um produto que, se bem trabalhado, seria um produto bom, mas eles estão dançando esse negócio sem parar, cada vez mais cansados, às vezes com faturamentos mais expressivos, mas resultados medíocres
e vidas
sim. Sobre a história do faturamento, eu às vezes eu hesito em falar sobre isso porque parece algo muito básico, mas eu acho que precisa ser falado, então a gente vai falar. Existe uma diferença muito grande entre o que você fatura e o dinheiro que você coloca no bolso. Porque você fatura e esse dinheiro vai para a conta da sua empresa. E essa empresa tem custos. Se você fez uma operação eficiente, talvez o seu resultado seja parrudinho. E aí você vai conseguir sustentar uma vida, vai conseguir extrair lucros da sua empresa, extrair os dividendos da sua empresa. Se você se encaixa no cenário da maior parte da turminha que trabalha vendendo na internet, você vai ter um faturamento significativo e um custo gigante. E aí o seu resultado vai ser medíocre.
Sim.
E aí você vai fazer parte desse grupo de pessoas que acabam buscando consultoria financeira e nos buscam e buscam alunos nossos muitas vezes, que fatura 80 mil mês, 100 mil mês, o que dá mais de 7 dígitos no ano. Dá 1 milhão no ano, 1,2 no ano. E tem dificuldade para gerar um salário de 10, 15 mil reais. E ele é um profissional capaz. Se ele fosse trabalhar em algum lugar, ele ia ganhar mais do que isso. Mas ele tá ali, nessa ciranda, trabalhando 12, 15 horas por dia, com um resultado super magrinho.
Sim. Um bom exercício para quem já experimentou isso algumas vezes é pegar. Eu consigo fazer nesse meu formato, nesse meu modelo de negócio atual, um lançamento a cada 4 meses ou 6 meses. Vamos jogar um por semestre.
O que você chama de conseguir?
É o modelo que eu desenhei.
Uhum.
Eu acho que eu consigo. É o modelo que eu desenhei.
Okay.
Tô pensando na perspectiva de alguém que tá nessa ciranda.
Uhum.
Se você vai fazer um lançamento a cada 6 meses, experimenta fazer a conta do que esse seu negócio tem de faturamento e resultado nesse bloco de 6 meses.
Boa.
o que que faturou nesse lançamento, quais são os impostos, quais são as taxas da plataforma de pagamento, quais são os custos fixos que você tem, os custos para gravar, os custos diretos para a entrega daquilo ali, o custo de produção, o custo de tráfego, o custo do escritório que você alugou. Aí, esses outros custos, você vai olhar pelo período de 6 meses. A gente não olha um mês. Aquele mês do lançamento. Porque nos outros meses não vai ter entrada. Então, vai ter naquele mês. 6 meses de assistente. 6 meses da pessoa que vai ajudar com alguma questão operacional.
Suporte dos seus alunos.
Suporte dos alunos em 6 meses. Qualquer coisa que você tenha de custo. E aí, vê, diminui tudo e coloca qual é a última linha.
Boa.
Se o lançamento é feito a cada 6 meses, levanta os custos desse mesmo período e faz a análise. Quanto teve de faturamento e quanto teve de resultado.
Boa. Vamos pegar um cenário real. A pessoa começou em janeiro. Construiu uma audiênciazinha do zero. Vai fazer o lançamento em abril e vai meio que montar essa entrega abril, maio, junho, porque tem a live para os alunos que compraram o curso e tem, sei lá, uma sessão que você vai oferecer para um grupo, alguma coisa assim. Então, você esteve trabalhando entre janeiro e junho. Então, construindo audiência, refinando o produto, fazendo a venda, fazendo a entrega. A gente começa um novo ciclo em julho. Quando eu te perguntei como é que a gente vai definir o que é viável de ser feito ou não, eu me refiro em especial à audiência. Porque você vai ter que criar um novo público ou uma nova oferta para esse mesmo público que quis ou não quis o que você vendeu em junho, né, ou em abril, no primeiro semestre.
É, certo? Eu acho que é uma outra camada de problema.
Super.
Mas a sensação é que essa primeira camada...
Do financeiro,
o resultado, ele vai ficar pior, provavelmente.
Boa.
Se o negócio não está estruturado. Mas o do primeiro, que a gente acha que não está tão ruim, ele já está ruim.
Sim. Quanto tempo a gente está de episódio nesse momento?
35.
Beleza, 35 minutos. Acho que a gente pode entrar.
Pode mais 2 horas e meia.
Podemos. Acho que a gente pode entrar em mais alguns pontinhos relacionados à modelagem de negócio que se conectam com o tal do lançamento, com o tal do 6 em 7.
Olha o que está chegando. Café. Meu Deus. A gente.
É isso. Vencemos. Vencemos, é isso. A gente venceu.
A gente não quer mais gravar sem o Diego, sem o Carlos.
E olha que a gente não faz 6 em 7, a gente faz outra vez. Vai lá. Brincadeira. A gente vai falar do nosso modelo também, que eu acho que é interessante, esse híbrido, assim. Queria introduzir um temperinho na conversa. Por que que a gente consegue montar uma narrativa tão interessante? Por que que a gente consegue construir uma historinha que aparentemente para de pé ao ofertar o tal do 6 em 7, ou ao buscar o 6 em 7? Porque a gente passa por um processo de produtização do serviço. Então, a gente está conversando com profissionais que estão acostumados a trabalhar de maneira, assim, muito conectada com o tempo. Então, a entrega se conecta com a hora que ele passa junto àquele cliente. Então, é como se, eu sou um psicólogo, eu vendo basicamente a minha sessão. E aí, eu tenho um teto. Se eu me disponho a trabalhar 6 horas por dia, 5 dias por semana, são 30 horas por semana. Se eu cobro R$150 a hora, eu vou ter um faturamento máximo de R$4.500. Se o mês tem 4 semanas, eu vou ter um faturamento máximo de R$18.000. Ok? Tá certo a minha conta? Eu acabei de terminar a primeira xícara de café, então acho que ela tá certa.
Não acompanhei a conta, confiei.
R$18.000 ali é o meu teto. Eu chego para esse profissional, para esse autônomo, e falo, então, você tá vendendo serviço. Você está gastando a sua hora, que é o seu recurso mais finito. Não tem nada mais escasso do que o tempo. Né? Como a gente discutiu no primeiro episódio. Eu vou te fazer uma provocação. E se você pegar o seu conhecimento e embalar na forma de um produto, será que você não poderia vender para muito mais gente? Será que não faria sentido receber pelo seu conhecimento e não pelo seu tempo? A oferta é essa.
Na verdade, essa é uma oferta muito melhor, né? Do que, em geral, a que é feita. Porque a que é feita é só, vamos escalar isso. A quantidade de horas no seu dia é limitada. Você não vai conseguir. Você tem um teto de faturamento que pode ser muito maior. A gente vai escalar isso.
Justo.
Geralmente, a oferta, ela não passa por esse pensamento. Você tá muito otimista aí.
Não passa. É que esse também não para de pé, isso que eu vou falar. Mas ok, vai lá, continua.
De produtização. Porque, na verdade, é isso que acontece. Eu tô deixando de vender um serviço e eu tô caminhando pro lado do produto. Eu tô embalando isso para ele ser mais replicável. E às vezes, por mais que, mas eu tô vendendo serviço, eu entro lá e dou uma aula, tem a minha hora envolvida. Mas o jeito que ele é embalado e a forma que ele é vendido faz com que ele pareça mais um produto do que um serviço. Ele vai caminhando um pouquinho mais para esse outro... Para esse outro lugar.
Ele é mais replicável.
Sim.
Eu lembro que eu tive dificuldade. Uma vez tem uma aula dentro do Finanças para Autônomos, né? Que eu faço uma diferenciação entre produto e serviço. Que é sutil a diferença.
Uhum.
E aí eu geralmente explico algo do tipo... O produto, ele tem um certo jeitão. Ele tem um certo formato. E esse formato, ele vai ser vendido da mesma forma para muitas pessoas. Enquanto o serviço envolve uma certa customização e, na maior parte das vezes, uma certa dedicação de tempo.
Sim.
Faz sentido essa...
Faz. Eu sinto que o serviço... Eu li um livro que eu adoro, assim, que é o Vendendo Invisível. E aí tem uma expressão que organizou muita coisa na minha mente sobre venda de serviços. Que é, o serviço ele só existe depois que a pessoa comprou. Então, se eu estou comprando uma consultoria, eu posso explicar mais ou menos como é que vai funcionar, eu posso explicar o processo, vale para nutricionista, vale para psicóloga, vale para qualquer pessoa que vende esse serviço um a um, ou ainda que seja de uma forma coletiva.
Uhum.
Ah, eu vou dar um curso para um grupo de 10 pessoas. Eu posso explicar como é que vai ser, mas ele só existe depois que a pessoa comprou, enquanto eu estou entregando.
Uhum.
Então, envolve uma certa confiança vendendo serviço. Para mim, o que acontece no infoproduto é que eu embalo ele na forma de um produto, infoproduto. Eu embalo ele na forma de um produto para vender, porque eu preciso conseguir explicar de forma clara.
Uhum.
É igual a, eu vou vender esse copo. Ele é transparente, ele tem esse tamanho, ele tem esse diâmetro, ele cabe tantos ml de água. Eu consigo dar muitas mais informações e a pessoa consegue pegar, de certa forma, do que quando eu vou explicar a consultoria, que tem uma... né, tem um tom um pouco mais subjetivo, por mais que a gente dê exemplos. Só que no caso do infoproduto, é como se ele está embalado na forma de produto. Eu consigo mostrar e explicar as características daquilo,
uhum.
e a pessoa tem que comprar, e aí depois que ela compra, eu também vou entregar aquilo ali, um jeito de produto, ele já está pronto.
Uhum.
Eu não vou fazer depois.
Justo.
Então, ele está pronto, mas ele envolve esse ponto de confiança.
Uhum.
Eu acho que tem essa diferenciação assim, também que ela me ajuda.
Então, eu estou confiando que esse troço que essa pessoa empacotou e colocou na prateleira e ela me entrega quando eu chego no balcão e falo oi, eu quero, vai resolver o meu problema.
Isso.
Então, existe uma proposta de valor.
Existe.
Para que eu consiga... Bê, você vai concordar com isso, acho que a gente não conversou desses tempos. Para que eu consiga vender o meu produto, que, por definição, é algo mais replicável e, portanto, menos personalizado, para que eu consiga vender, eu preciso de uma proposta única de valor.
Uhum.
Eu preciso, de certa forma, fazer uma promessa. A promessa que é realizada na venda do produto, ela é mais agressiva, em especial quando a gente está falando na internet.
A gente perde o tom da personalização, né?
Então, a gente perde um pouco da escuta.
Então,
eu acho que esse é um ponto.
Eu preciso ser mais certeiro. E eu acho que a gente precisa também nesse processo...
Eu não sei se é mais certeiro, desculpa. Eu não sei se é mais...
Você
precisa ser mais agressivo. Isso. Você precisa, sabe?
Eu preciso ir com confiança do que eu tô. Eu vou e vou falar que aquilo ali vai entregar. E eu preciso, de certa forma, ajudar com que aquelas pessoas que estão acompanhando entrem em algumas caixinhas... Pra eu falar, pra eu explicar, ó, você que tá sentindo isso, isso e isso, meu produto, ele vai te ajudar aqui.
Uhum.
Você que tá sentindo isso, isso e isso, meu produto vai te ajudar aqui.
Uhum.
Ao contrário de quando eu tô vendendo serviço pra um grupo que eu estou falando pra essas pessoas, em grupo ou individualmente. Eu vou falar com você, Eduardo Amuri, eu vou falar com a Mariana Mendes, eu vou falar com cada um. Então, eu consigo escutar. Ah, Eduardo, você tem isso, isso e isso, essas são as suas dores.
Uhum.
Eu consigo te ajudar por causa desses pontos que eu tenho no serviço que eu estou te oferecendo.
Boa.
E aí, para a Marcela, às vezes, os pontos que eu vou exaltar são diferentes. E para a Mariana, e para o João, e para o Pedro, e para quem for.
Uhum.
No caso dessa venda, que ela, a venda também é feita de forma coletiva, não só a entrega. Eu preciso encaixotar essas pessoas para parecer que eu estou falando com elas.
Uhum. Uhum. Então, existe, claro, uma super preocupação em tornar a narrativa... direcionada, mesmo que eu esteja falando com muitos alguém ao mesmo tempo. E isso envolve, na maior parte das vezes, não é em todos, parece que a gente tá demonizando o produto, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai fazer toda a ponderação aqui. A gente precisa de uma abordagem um pouquinho mais agressiva, que vá se conectar com públicos diferentes. E não existe a troca. Para mim, esse ponto é importante. Não existe, sim, a troca.
Uhum.
Por não existir a troca e por conta de não existir também... Tô pensando quando eu falo. Por conta de não existir também um processo mais individualizado na maior parte dos produtos, né? Veja se isso faz sentido. Então, não existe a troca, não existe processo mais individualizado. Me perdi aqui, mas a gente vai ter que cortar esse pedaço.
A gente... Não, não, a gente vai precisar cortar.
Me resgata.
Venha.
Venha.
Como a gente não tá escutando o que tá do outro lado... Eu não sei se era isso que você ia falar, né, na verdade. Eu sinto que tem um trabalho de comunicação... Então, vai.
Posso continuar? Isso.
Vai, tá.
A gente não tá escutando do outro lado, certo?
Uhum.
Eu não vou conseguir garantir que eu vou endereçar exatamente a dor daquela pessoa. Eu vou precisar fazer uma proposta mais agressiva por conta disso. Eu vou ter menos chance, de certa forma, resolver... em cheio o problema daquela pessoa, e eu deixo de contar com indicações na maior parte das vezes. É raro alguém indicar um infoproduto para alguém, mas é muito comum você estar num podcast que vai ter alguns milhares de plays e você fala o nome da sua nutricionista, porque você está no processo junto com ela.
Sim.
Existe uma certa, não é bem garantia, mas existe um comprometimento na solução.
Ela olhou no meu olho.
Isso. E ela está te vendendo um trabalho que ele é consultivo, eu vou usar esse termo.
Super.
Ele é um trabalho consultivo, ele envolve uma troca. Enquanto na maior parte dos infoprodutos a entrega ela é educativa. Então
tem...
eu vou te educar e você vai caminhar com as suas próprias pernas. E aí talvez você não consiga. Você vai perceber que você não conseguiu. E aí o que, que eu vou fazer? Vou te vender um produto um pouquinho...
Próximo produto.
Próximo prato. Que na maior parte das vezes envolve uma conexão direta com o autor. E tem um ticket ridiculamente alto. Nas dezenas de milhares de reais. Que é o que no Brasil ficou conhecido como os masterminds ou,
sim,
algo do tipo.
Sim. Eu acho que tem um ponto também sobre essa troca que ele me incomoda um pouco. E eu acho que esse incômodo veio por professora Vera Rita.
Vai.
Super especialista em psicologia econômica, assim. Eu acho que a gente consegue, com uma boa comunicação... levar uma narrativa que ajude a outra pessoa a entrar no fluxo de pensamento, de necessidades, super, que é interessante para a gente.
Uhum.
Então, eu sinto que, por conta dessa troca que não vai acontecer, eu não vou conseguir chegar até você. Então, eu quero mexer no seu caminho.
Uhum.
E aí, os gatilhos todos que são colocados, que são pensados nessa produção, e que, né, deixam as pessoas de fora, e que aceleram o seu momento de compra, e que te conectam com outras pessoas, e que te mostram uma dor que você não tem, né? Meio que fica ali com...
Uhum.
Né? Igual com um cachorrinho, assim. Sim. Tá aqui. Vem por aqui, agora por aqui, mais uma faísca... eu acho que tem um pouco disso,
claro,
que acontece. E não é porque as pessoas não são competentes, o público que está assistindo, e não, uhum, consegue pensar por conta própria. Mas é o que você trouxe. A venda, a compra, ela é um movimento emocional.
Super.
A nossa tomada de decisão é um movimento emocional, na maior, uhum, parte das vezes. Então, é natural que isso aconteça. Funciona. O ponto, eu acho que não é se funciona ou não. A gente conhece trocentas pessoas que já tiveram resultado.
Uhum.
Mas quantas pessoas conseguem sustentar isso?
Boa.
Ou conseguem ampliar. Tem um resultado desse aqui pequenininho, agora eu vou fazer maior. Não.
Uhum.
Não, uhum, não sustenta. Ou mais vezes daquele resultado inicial.
Quero voltar para a modelagem.
Vamos.
Então, a gente trabalhou com uma transformação. Então, a gente está saindo de uma entrega que se apoia em horas... que a gente costuma chamar de serviço, e a gente está produtizando. Então, a gente está, de certa forma, criando um certo padrão para que eu possa vender para mais pessoas. As vendas, elas dependem de audiência, né?
Pessoas.
Então, pessoas. Envolve...
Percebe que a gente nem fala pessoas.
Louco, né?
Audiência.
Leads.
Engajamento.
Leads. Vou afiar o machado. É isso que eu vou fazer. Então, legal. Então, a gente se apoia nesse grupo de pessoas que tem um interesse na nossa mensagem. E agora a gente tem algo para vender para essas pessoas.
Uhum.
Certo? Eu vou precisar falar com cada vez mais pessoas, retomando um pouquinho. Caso a minha taxa de conversão não seja tão alta. A minha taxa de conversão vai ser mais alta quanto mais agressiva for a minha oferta.
Certo.
Percebe que eu estou falando de modelagem de negócio e eu ainda nem consegui falar sobre qualidade de produto. Porque o produto, neste cenário, desse ecossistema do 6 em 7, ele é secundário.
E a gente tem um problema gigantesco,
gigante. O produto, ele é secundário. Eu tô cansado de ver pessoas vendendo produtos. Se essa pessoa sentar na frente de alguém para atender, essa pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela vai atender bem. Mas o produto, ele é quase que descartável. Ele é um pacotinho de vídeos que a pessoa gravou em um final de semana, chamando o primo que é videomaker.
Sim.
Então, a gente consegue falar sobre modelagem de negócio sem falar sobre entrega. E eu queria conectar com o episódio da Belinda, em que a gente começou a falar. Belinda é um projeto que a gente desenvolve junto com a Thaís Farage, consultora, amiga querida, e que poderia estar sentada nesse lugar aqui para discutir esse negócio com a gente. Exato. Voltaremos a esse assunto.
Em breve teremos mais uma
nova temporada da Belinda. Isso. Então vamos lá. Eu produtizei, eu estou vendendo para mais pessoas e agora a gente vai conectar com o tripé. O tripé é a parte financeira, a entrega, a comunicação. No início, quando a Thaís me provocou, qual que você acha que é o pilar mais importante? Eu fui bem taxativo, a comunicação.
Uhum.
A comunicação é o pilar mais importante neste primeiro momento. Uma vez que eu passei por esse primeiro momento, né, eu já tenho uma certa voz, eu preciso ter uma entrega. Se eu não tiver uma entrega, quer dizer que eu vou parar de vender imediatamente? Não, você vai continuar vendendo porque a sua comunicação talvez seja competente. Porém, você não vai cativar um público que vai sustentar as suas indicações.
Sim.
E aí, nessa transição do pilar mais importante, sair da comunicação e chegar na entrega, eu queria trazer o ponto da escola. Da nossa. Né? Qual foi o movimento mais importante que a gente fez, ou o que fez a escola sair do chão no começo? Garganta. Gogó. Né? Sim. Eu e você falando por aí, prometendo uma entrega. A primeira turma foi assim, a gente vendeu no vento.
E olha como é curioso, a gente tinha a autoridade que a gente construiu em 16 anos juntos.
Isso.
Antes dessa primeira turma. Então não é que a gente, acordei, vamos Sim. fazer um negócio do zero. Era um negócio em um formato diferente,
Boa.
Mas a gente já tinha uma experiência.
Boa.
Mas, ainda assim, a gente nunca tinha entregado.
Uhum.
Então, falar que a gente estava super confiante de, não, essa aqui vai dar resultado para os alunos.
Sabia nem se ia gostar de você nessa época ainda. Estava tão difícil ainda, vai.
Então, a gente precisou confiar na nossa capacidade e na nossa competência de entrega.
Boa. Justo. Entendi.
A gente precisou confiar que a gente ia entregar isso.
Uhum.
A gente precisou se comunicar de tal forma que as pessoas confiassem que a gente estava... Que a gente ia entregar esse negócio.
Uhum.
Percebe que, assim, esse negócio, que jeito que é? A gente não sabia o que a gente ia falar em cada aula exatamente.
Uhum.
Como é que ia ser essa condução? Como é que... Ele está num ponto um pouco mais subjetivo. Então, a comunicação ali, por mais que tenha, obviamente, muitíssimo facilitada pela experiência que a gente tinha, ela foi comunicação.
Boa.
Se eu entendesse de carro, eu fiquei pensando nesse exemplo antes, mas eu falei, nossa, só vou falar uma besteira. Mas eu acho que faz sentido. É como se a gente precisa daquele ponto de arrancada, de engata a primeira pensando no carro manual. Engatei a primeira e saí.
Okay.
É a comunicação que vai fazer isso. A entrega sozinha, ela não tem força. Mas...
Você me ganhou, continua.
A gente precisa ter a segunda marcha, a terceira, a quarta. E aí, essas, eu acho que é a entrega que estrutura.
Uhum.
Porque não adianta a gente ficar andando ali, ó, só de primeira. Ela tem... Não adianta que a gente sustentar só com comunicação. Ela tem uma força de arranque.
Boa.
Mas a gente precisa de uma entrega que sustenta depois.
Você devia soltar esse exemplo antes. Você pensou ali hoje?
Só... Eu pensei agora. Pensei agorinha. Aí eu falei, enquanto você tava falando, eu tava botando ele. Eu falei, faz sentido isso. Eu falei, não, mas é um carro manual. Aí parece que eu já...
Eu entendi. Entendi.
Faz sentido,
é
né?
É isso. Primeira, e aí, veja, não é...
Estrutura. Que depois... Não é que uma é menos importante que a outra.
Isso, são momentos diferentes.
Exato.
Sucesso, ok. E aí, uma
vez... que eu ia falar.
Mas foi muito bom esse exemplo.
Quer dizer que o Rafa vai ficar muito orgulhoso com esse exemplo.
Isso. Vencemos. E aí, vamos lá. Não é que você deixa de se comunicar depois, mas você passa a apoiar a sua comunicação na entrega. Pelo menos na maneira que a gente enxerga negócio, acho que é muito mais fácil fazer isso.
Sim. Né? Porque senão haja garganta e haja pessoas novas.
Não, e é chato.
Que a pessoa que... Se você gastou sua voz, convencer uma pessoa, a pessoa confiou em você e você entregou um negócio ruim, assim, Eu acredito na inteligência das pessoas, né? Ela não vai cair de novo. Então, você vai ter que achar outra pessoa pra entregar esse negócio ruim.
Uhum.
Se é um negócio bom, a gente tem, talvez, uma outra, segunda etapa pra vender pra aquela pessoa.
Claro.
Ou um outro desafio que ela tenha daqui a pouco. Ou um amigo que precisa daquela questão. Então, isso tem uma força que não depende diretamente de nós também.
Na minha visão, os negócios que se apoiam exclusivamente em lançamento e que o produto ele é fraquinho, eles não conseguem fazer essa transição entre a primeira e a segunda marcha ou entre o pilar mais importante ser a comunicação e o pilar mais importante se tornar a entrega em algum momento. Então essa transição ela precisa acontecer. É isso que vai tornar um negócio sustentável. É isso que vai fazer com que a sua empresa deixe de ser é um produtinho legal que de vez em quando tem alguém que compra, para ser um negócio.
Sim.
Seu negócio. Acho que a gente fecha um ponto aqui.
Né?
Ficou bom esse negócio.
Eu achei que essa...
Então, a gente tá trabalhando aqui. Quanto tempo a gente tem de episódio? Tem muita coisa pra falar ainda. 55 minutos. A gente vai ter que avançar um pouquinho mais. Vai dar tudo certo. Então, a gente tá trabalhando aqui com essa transição entre serviço e produto que em algum momento vai ter que se apoiar na entrega. Porque as pessoas que compraram precisam se tornar vetores de comunicação.
Até porque, e assim, vamos lá.
Vai.
Não é que as pessoas precisam, elas precisam, tô concordando com você.
Eu tô querendo
uma
vida fácil, Bibs. Eu não quero ficar me matando cada lançamento.
Mas a entrega, se a gente achasse outro jeito, na verdade a gente só tá sustentando que essa entrega é ruim. E aí a gente tá conversando com gente que é picareta.
Okay.
E aí se você... Ah, não,
aí você para de esquecer esse negócio. Isso.
Tipo, vai fazer outra coisa. Sim. Vai criar conteúdo. Justo. Fazer um... Revisa lá seu tráfego, sei lá. Isso. Assim, não.
Ok.
Eu acho que tem esse princípio.
Justo.
Que se a gente não tá preocupado com a entrega, aí a gente tem outros problemas. A gente pode gravar um episódio sobre ética.
Okay.
Sobre bom senso.
Okay.
Eu acho que a conversa muda, assim, também.
Uma hora de episódio a gente conseguiu sustentar o bom humor, a não agressividade, a gente tá conseguindo aqui.
Eu nem então, vi de TPM, tô ótimo.
Passamos pelo processinho aqui. Entre. Acho que tá tranquilo. Passamos pelo processo entre serviço e produto, que pode ser algo desejável para algumas pessoas.
Uhum.
Eu não queria que a gente saísse daqui com a impressão de que, nossa, eles não gostam de produto, eles só gostam de serviço. Não é isso o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é, e eu vou introduzir esse aqui antes da gente falar do produto e serviço meio misturado, que eu acho que é um modelo muito interessante. O ponto é, as pessoas que buscam essa transição entre serviço e produto, são pessoas que têm dificuldade de comunicação. A maior parte das pessoas que está buscando montar um produto e aí talvez montar um lançamento em cima desse produto, são pessoas que o fazem porque têm dificuldade para vender o próprio serviço. Qual que a gente discutiu aqui que é o pilar que vai dar a ignição no seu produto? É a comunicação. Então veja como a gente chegou numa quina. Eu tenho dificuldade com comunicação, então eu monto um produto. E o que vende esse produto em um primeiro momento não é a minha competência, é a minha habilidade de comunicação. Então eu estou saindo de um modelo de negócio que tem uma venda mais direcionada e, por definição, mais fácil. E eu vou chegar numa seara onde eu estou disputando com um monte de gente que vão fazer promessas mais agressivas do que as minhas. E eu não consigo me apoiar na troca para elaborar a solução que vai resolver o seu problema. Eu preciso garantir no meu discurso que eu vou conseguir atingir muitas pessoas ao mesmo tempo.
Sim.
A gente sai de um modelo que era só ajustar a comunicação e a entrega vai funcionar, para um modelo que depende exclusivamente de comunicação no começo.
Não parece contraditório assim?
É isso. Esse é o ponto.
Eu acho que as pessoas elas não param para pensar nisso.
Uhum.
De se eu tenho dificuldade com venda num a um, a venda para muita gente e um modelo de negócio que se sustenta em venda é muito mais difícil. Deveria ser o oposto do que eu ia fazer.
Claro, eu tô com muita dificuldade de vender o produto, então eu vou sentar com o meu cliente, com esse cliente, e aí eu vou elaborar uma solução para ele. Porque é óbvio que uma solução que foi elaborada com todo carinho para aquela pessoa, vai, se ela for bem redigida, ela vai ter uma chance de venda muito maior do que o produto genérico.
Sim, sim.
Então a gente está fazendo um movimento oposto. A gente está saindo de um lugar que se apoia na comunicação e entrando num lugar que depende de comunicação.
Sim.
É desesperador.
É, e eu vejo pelos nossos clientes, alunos dos cursos, e eu imagino que você vê isso também. As pessoas que buscam isso... É esse perfil.
Sim.
As pessoas que têm facilidade com com a venda e que conseguiriam, ah, eu vou encaixar isso, eu vou conseguir vender de uma forma um pouquinho mais coletiva. É, elas já estão tão resolvidas.
Sim.
Em outros modelos, que elas não têm nem tempo de pensar nessa escala desse jeito.
Uhum.
É, eu acho que tem essa ilusão do volume, achando que é esse volume de pessoas e claro. De venda que vai trazer o resultado.
Acho que é duas coisas. A ilusão de que o resultado virá
uhum.
e a ilusão de que o esforço será menor.
É, não vai ser.
Não vai ser menor. Não acredita em mim, não vai ser não menor. Vai ser. Não vai ser menor. É isso, não vai ser menor.
Ah, mas vender, falar num vídeo para 100 pessoas, eu vou precisar vender uma vez, ao invés de ter que conversar individualmente.
Isso.
Não é, assim, tem trocentos argumentos que alunos e clientes já trouxeram. E eles não se sustentam. Eles não se sustentam. Eles são fáceis se não tem ninguém do outro lado que está questionando.
Sim.
Às vezes acontece de algum cliente falar, ah, não, mas... vai funcionar por causa disso, disso e disso. Eu falo, vem preparado para a reunião. Levanta os argumentos que a gente vai estressar essa ideia.
Então, não vai me convencer desse jeito. Não, mas eu não faria só isso, não. Eu falo, então assim, um aninho. Traz resultado daqui a um ano.
Ah, não, mas eu quero que a pessoa não perca esse um ano, né? Eu tento antes, tô falando você antes.
É muito bondosa mesmo, entendi.
Tô falando antes.
Eu vou falar, então me traz resultado. Então, se você acredita de fato... Você
tá esperando sustenta. Ainda?
Então, pois é, vai dar com mais café inteiro aqui. Dá pra gente, né, gravar 4 episódios. Não você vai vir esse resultado.
Café, inclusive.
Eu posso colocar café pra você. Mas eu ainda quero falar sobre isso.
Fala.
Deixa eu colocar um café aqui. Porque existem pessoas que montam produtos que são fantásticos. E essas pessoas, elas têm habilidade de comunicação. E elas vendem esses produtos.
Uhum.
E eu não acho que elas estão erradas em montar produtos. Eu não acho que produtos são ruins. Porém, você vai precisar ser habilidoso com a sua comunicação e você vai precisar, para você, enfim, para que eu continue te respeitando, você vai precisar fazer uma proposta factível e uma entrega competente. Você vai precisar resolver o problema de alguém.
Uhum.
Ou educar um público que quer ser educado. Eu não quero que você eduque um público que quer resolver problema. Ah, eu fiz um curso que explica o Tesouro Direto. Tá, essa pessoa investiu, ela fez o investimento dela, porque o que ela quer é investir. Né? Ah, mas ela agora entende Tesouro Direto. Se você vendeu como produto educativo e a pessoa se educou, estamos juntos com você aqui. High five, vamos continuar. Se você vendeu a solução de um problema e vendeu apenas a educação, vai durar pouco.
Mas, amor, eu não controlo a ação da outra pessoa.
É, não controla mesmo. Então não venda como se você controlasse. Tá tudo
bom,
bem você
repete.
Não controlar. É, não, tudo bem. Ah, eu não controlo. Não tem como eu garantir que aquela pessoa vai fazer isso. Tudo bem, então não venda essa solução, porque você não vai entregar essa solução. Ah, mas aí a culpa é do cliente. Ele vai ter que vender o meu próximo... Vai ter que comprar o meu próximo produto da esteira de produtos. Aí começa... Nossa, começa a ficar louco. Aí você não tem o nosso respeito mais. Você nem devia estar escutando isso aqui. Então é isso.
É, eu acho que tem essa coisa da responsabilidade, assim.
Claro.
Porque é fácil pra gente, pra quem tá do ponto de vista ali, ah, tô conseguindo vender, eu consigo. O que eu vendo é uma coisa que tá na moda, as pessoas estão interessadas, eu tenho alguma habilidade de comunicação, eu consigo chegar em audiências porque eu tenho acesso a outras audiências de uma forma facilitada, enfim. Às vezes você tá desenrolando. Mas não dá pra gente falar, o meu cliente, o meu aluno, ele não tem resultado porque ele não colocou em prática. Mas eu tô vendendo o quê? Né, assim, okay. Eu acho que... Ah, a pessoa entendeu errado. Esses dias eu vi uma pessoa falando de ações e, né, ensinando as pessoas a comprar ações diretamente na bolsa, assim. Falou, mas as pessoas não têm resultado porque elas não fazem do jeito certo. Elas não... Mas tem um nível de responsabilidade, né? De entender que as pessoas são seres emocionais. Que as pessoas,
claro.
Elas vão ter dificuldades. E que elas têm todos os vieses. E eu acho que isso faz parte de um profissional competente,
claro,
assim.
Claro, claro.
E aí, mais uma vez, a gente entra num buraco que... Acho que nunca
você sabe. Acha que o tempo está se encarregando de criar um certo filtro para isso?
Ah, eu quero acreditar que sim.
Eu acho que sim.
Pelo menos na minha timeline, as pessoas têm mudado. E um ponto, assim, tem as pessoas que são completamente fora da curva.
Uhum.
Que o produto, às vezes, nem é tão bom.
Okay.
Mas ela se comunica bem, tem uma coisa de comunidade. A pessoa que tá ali, ela nem consegue, ela não tem o resultado, mas tem a sensação de que ela tá movimentando a vida. E tem uma coisa meio que de motivação, e que a vida tá ali, que eu tô em movimento, e que... E elas conseguem ter resultados. Às vezes com uma entrega mediana.
Ok.
E tá indo. Não é a maioria, assim. É uma
exceção
da exceção. E tem as pessoas que estão com isso tudo acontecendo, a venda, a comunicação, tudo impecável, tá voando. O produto é bom.
Ok.
E aí, essa é a exceção dessa, assim, é muito pequeno.
Uhum. Conectando com esse fluxo, que eu acho que é da onde vem a sua frustração. Você comentou aqui, ó, até anotei essa frase. O ciclo, até você perceber que não vai dar certo, ele é longo e caro demais.
Ele é. Porque, pra mim, a pessoa ela só se toca uns 2 anos depois, assim.
Uhum.
E aí eu tenho 2 anos que eu deixei de fazer um movimento.
Claro.
Eu tenho 2 anos de dinheiro e claro. Tempo.
Custo
energia.
De vida. Custo de oportunidade, super.
Quantas pessoas eu conheço que tentaram esse movimento? Não, porque eu vou ganhar mais, porque eu vou escalar. Nananana, foi. E aí deu no final desse 1 ano e meio, 2 anos, elas arrumaram um emprego CLT. Nada contra, mas elas queriam empreender.
Sim.
Elas têm uma competência em uma área específica que elas queriam entregar para o mundo.
Boa.
E, de fato, elas são competentes. Mas aquela experiência fez com que ela desistisse do movimento inteiro. Como se, para empreender hoje em dia, esse fosse o único caminho.
Claro.
Ou fosse o caminho certo. Ou fosse o caminho de quem é bom. Que tem um pouco dessa neura, né? Assim, de... A pessoa que faz isso, que vende para muitas pessoas e que faz, que dá certo, nananã, é a pessoa que é boa. O coitado que tá ali, ó, a psicóloga, nutricionista, uhum. vendendo um por um, ai, tadinha.
Sim.
Ela não deu conta.
Vai escalar. Não deu conta. Isso.
Sabe um ponto que eu queria comentar? Antes de a gente passar para a próxima etapa, próximo bloco. Percebe que tem muitas pessoas que elas começam a fazer esse movimento de lançamento em cima de um produto... Ok, elas são super... Vou uma etapa antes ainda. Elas são nutricionistas super competentes.
Boa.
E aí, elas... Ah, tô aqui, sou muito boa na entrega, tenho dificuldade de pensar um crescimento, quero ganhar mais. Uhum. E tô com dificuldade de pensar nisso fora dos infoprodutos. Vou pros infoprodutos, vai ser a solução do meu negócio. E é uma pessoa competente, a entrega é boa.
A entrega é boa. Uhum.
E a capacidade de comunicação e venda é boa.
Beleza.
Essa pessoa estava com a agenda lotada antes.
Ok.
Fez movimento de escala ganhar mais ali. Aí ela fez o primeiro, ótimo. Um monte de nutricionista chegou perto também e falou...
Ah, ela vende para nutricionistas.
Não, ela vende para o público final.
Ok. Continua.
Mas as outras nutricionistas falaram... gostei, olha o que essa pessoa está fazendo.
Uhum.
E aí vai chegando perto. Um vai comprando também o produto pra ver como é que é, pra ver como é que ela vende, pra ver o que, que tem dentro. Aí daqui a pouco, essa nutricionista, ela parou de vender pro público final e ela passou a vender como fazer lançamentos. Você é nutricionista.
Uhum.
Ela passou a ensinar o lançamento e esse produto para outras pessoas fazerem o que ela tá fazendo.
Uhum.
Você percebe esse movimento, assim?
Super.
A pessoa que se dá bem com isso a partir de uma entrega boa... Nem sempre ela percebe que isso deu certo porque a entrega é boa. Também porque a entrega é boa.
Boa.
Porque existe uma capacidade de comunicação boa, mas a entrega também é boa. E por isso que isso funcionou.
Uhum.
E aí, é mais fácil eu vender coisas que ensinam as pessoas a ganharem dinheiro do que coisas que vão deixar as pessoas mais saudáveis. É muito mais fácil.
Uhum.
Vender o que a outra pessoa vai ganhar dinheiro tem um lugar de oferta muito poderoso, né? Porque
uhum.
a gente consegue falar em quando que o dinheiro volta, que tanto que você vai faturar, que tanto que você vai investir, que tanto que isso vai voltar pra você.
Uhum.
Porque eu não consigo falar isso quando eu vendo introdução alimentar.
Justo.
Então, acho que tem um movimento, assim, que tem acontecido e ele me chama muito atenção.
Ele pode chamar atenção. Você não pode só achar ele errado, porque a gente fez parecido.
Não, eu não acho ele errado.
Justo.
Eu acho que é uma coisa que acontece, mas tem algumas características que eu acho que às vezes é um ponto falho nesse movimento.
Uhum.
Se essa nutricionista que deu certo no infoproduto, vamos dizer, se ela não deixa muito claro que funcionou pra ela, porque a entrega é muito boa, a gente tem um problema, porque a gente vai começar a ter
pessoas... Não é só entrega boa, acho que a gente pode entrar nesse buraco agora. Posso usar um exemplo, que eu acho que um exemplo é escrachado nesse sentido.
Vai lá.
Mas eu gostei da provocação, assim. É como se eu chegasse aqui, com essa cara, com essa lata que Deus me deu, e falasse pra vocês, eu vou te ensinar a criar um infoproduto dentro do mercado financeiro pra você faturar entre 1,5 e 2 milhões no ano.
Uhum.
Que é a minha empresa. Basicamente é isso que acontece. eu não iria dormir à noite, tranquilo. Porque eu gosto de pensar que eu tenho minha consciência no lugar. Por que que eu não conseguiria dormir à noite? Porque não importa o quão competente eu fosse nas minhas aulas, ensinando a criar esse produto. Não é algo replicável. Contou com uma série de circunstâncias, uma série de habilidades, um tanto de competência, um tanto de momento também, que eu acho que é importante ressaltar.
Sim.
Um pouco de sorte, assim, um pouco de muita coisa. Então, eu sinto que... Eu não me sinto atingido pelo comentário que você fez da outra vez. Porque na escola, a gente vende algo que na nossa visão para de pé. É algo replicável. É algo que a pessoa consegue tirar do chão.
E é algo que tem uma proporção entre a qualidade da entrega,
claro,
e o jeito que eu vou vender.
A comunicação, sim.
E como aquilo se relaciona com a minha vida. Como é que eu vou botar o dinheiro no bolso também.
Boa.
Então, eu acho que é diferente eu ensinar as pessoas a vender só essa capa.
Uhum.
E eu acho que é possível a gente ensinar pessoas a estruturarem negócios.
Super.
Mas a gente precisa olhar para esse ponto da entrega.
Da entrega, claro, claro. E a promessa.
Exato.
A promessa. Eu tenho certeza absoluta que a gente abarrotaria a turma em um dia. Seria um 7 em 1. 7 dígitos de faturamento em um dia. Se a gente prometesse do meu lado, construa infoprodutos que vendem 7 dígitos no ano dentro do mercado financeiro. Ou você montasse... Construa uma empresa de planejamento financeiro que tenha agenda lotada pelos próximos 3 meses e as pessoas trabalham felizes, aparentemente, aqui dentro. Venderia. Venderia.
Venda as horas de outras pessoas, isso, não as suas.
Venderia. Não é replicável. Não é replicável.
Sim.
Eu queria voltar, antes a gente fazer do misto, que é um ponto que eu tô ansioso para conversar. Desculpa, eu fico lembrando. Eu tô lembrando, é muito legal esse assunto. Eu queria que esse episódio durasse 3 horas. Vamos lá. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria voltar para o exercício que você propôs no começo. Que você tirou do seu sovaco de repente. O exercício eu achei muito bom. Se você... Eu acho que esse pode ser um takeaway desse episódio. A gente podia fazer só um episódio com termos em inglês. Pode ser um ponto interessante para você levar do episódio. Pense no produto que você está imaginando que você vai vender através de um lançamento.
Uhum.
E aí pensa que você vai oferecer esse produto em um ritmo, em um fluxo que não está ali conectado com o lançamento. Você não vai despertar essa empolgação na sua audiência. Você não vai despejar 4 quilos de conteúdo em cima da pessoa. Você não vai fazer um story dirigindo a sua Porsche ou seu Porsche. Não sei se é homem ou mulher. Porsche é homem ou mulher. Ok, seu carro muito caro. Você não vai fazer isso. Você vai só falar de maneira mais branda o que seu produto entrega de fato. Essa pessoa tem uma chance dessa pessoa comprar. Você não precisa vender para todos.
Uhum.
Porque ninguém fecha todos os orçamentos que envia. Mas tem uma chance clara dessa pessoa comprar.
50%.
50%.
Metade das pessoas compraria ou não.
Que é basicamente...
Assim, você acabou de destruir 99,9%.
Você me desculpa, mas é verdade. É, mas é. Mas tem alguns que funcionam.
É, 0,1. É,
ok.
Segundo minha estimativa.
Data Vivian, isso. Data Subaco Vivian, isso. Então, eu acho que vale esse exercício. E aí, se mesmo assim, você fala, não, então eu quero fazer o lançamento porque a promessa de escala me parece muito boa.
Sim. Sabe um outro... Antes de você puxar o seu assunto aí, que está ansioso, a gente quer escalar uma coisa que deu certo.
Boa.
Então, para eu ensinar 300 pessoas, 500 pessoas a fazer alguma coisa... Eu preciso ter feito junto com várias.
Boa.
Não com uma, não só na minha vida.
Uhum.
Eu acho que essa é uma outra régua.
Boa.
Também.
Boa.
Porque às vezes a pessoa fala, não, eu acho de fato que eu tô no momento de entrar pros infoprodutos, de começar a desenvolver esse lado. Acho que tem o primeiro exercício, que é esse que você trouxe. Um segundo, eu já fiz isso acompanhando muitas pessoas...
Uhum.
100, 200 pessoas.
Boa. Acho que é
Eu tenho experiência de contextos diferentes. Porque, assim, se eu fosse... Ah, eu vou vender planejamento financeiro num curso e a experiência que eu tenho é a minha. Assim, eu não teria nenhuma capacidade de fazer isso.
De criar um produto em cima do planejamento financeiro, sendo que você
Só tem a minha experiência. É, eu vou até achar que a minha entrega é muito boa, mas é porque eu não sei que ela não é boa. Porque eu
nem
sei
o que eu não sei, justamente.
Eu só sei do meu contexto. Então, se você tá vendo uma coisa que é a partir da sua experiência única, uhum. a chance de outras pessoas conseguirem executar daquele jeito é zero. Porque as pessoas são complexas, independente da área. Pode ser a introdução alimentar. Você já participou junto com
várias bebês, famílias. Dezenas, centenas de bebês?
A gente tem esse... Porque é aí que uma entrega coletiva, ela começa a ficar boa.
Boa.
Se você tivesse, antes de fazer os seus atendimentos, feito o programa que tem hoje...
Ele já era ruim com a minha experiência no começo, né? Então, eu já tinha atendido, sei lá, 400 famílias quando eu montei os produtos. Ele era ruim... Ainda tendo as 400 famílias. Gosto de acreditar que hoje eles são muito bons, mas...
É, acho que esse é um outro ponto.
Sabe que chegou uma...
terceiro.
Vai que vai.
A minha agenda tá lotada.
Ah,
porque isso. Se eu não tô tendo capacidade de comunicação e venda...
Pra encher uma
agenda de 8 horas por dia, segunda a sexta...
Boa.
Não vai rolar. Não vai rolar vender pra 200 pessoas de uma vez, 300 pessoas de uma vez. Desculpe, mas não é o método de lançamento que vai resolver.
Foi bem. Até pegou o café pra dar assim, pra fechar assim. Pá! É isso. Recebi uma perguntinha numa caixinha do Instagram esses tempos, assim, que era de um contador. Não é nosso aluno, mas é contador e planejador financeiro. E ele queria montar um infoproduto pra ajudar os contadores na gestão financeira dos próprios escritórios de contabilidade. Uhum. Essa era a brincadeira dele ali. Aí eu respondi a perguntinha, fiz a minha ponderação e eu fui conversar com ele. Eu falei, então, é uma demanda muito comum? Tem muitos contadores próximos que estão querendo?
Sim,
eu falei, tem alguns.
Alguns quantos?
Alguns. Aí eu falei, você já ajudou muitos? Ele falou, cara, eu já atendi 2 ou 3. É, ofereci consultoria financeira para os contadores que querem organizar as estruturas financeiras dos escritórios. 2 ou 3. E aí eu acho que tem um mercado aí. Da onde você tirou que tem esse mercado e que você vai conseguir atender? Você atendeu 2 ou 3. Sabe por quê que ele acreditou nisso? Eu vi ele compartilhando uma frase depois. Eu vi ele compartilhando essa frase. E a frase é a seguinte. Aonde tem uma paixão, tem um negócio de 1 milhão. Ele compartilhou essa frase. Fofo.
Muito bom.
Isso. Fofo. É isso.
É.
Talvez tenha um negócio de 1 milhão ali. Talvez. Teve muitos likes a frase. Teve muitos. Porque é tipo um... O Bruno me... Existe um gênero, eu não sabia que existia. Bruno, meu amigo. É, pintor. Ele... Bruno Passo BR. Sigam.
São lindas as obras.
São lindas as obras mesmo. Ele... Aparentemente tem um gênero de filme que chama Feel Good Movie. Que é um filme que você assiste e se sente bem. Que ele é um filme gostosinho de assistir. Tem todo um ramo do empreendedorismo que é o Feel Good Quotes. Então são citações interessantes que parece que encorajam o cidadão a empreender.
Uhum.
E aí a gente tem o cenário do empreendedorismo que a gente tem no Brasil hoje, que é um caos. A maior parte dos negócios fechando nos primeiros anos e tudo mais.
Os que não fecham ganham 5 mil e é isso.
Isso. Trabalhando muito mais do que trabalhariam se simplesmente o psicólogo fosse lá e atendesse o cidadão. Modelo tradicional do psicólogo.
Sim.
Quer dizer que a gente não gosta de inventar moda com modelo de negócio? Não. E agora a gente vai entrar no último bloco desse podcast. Quanto tempo a gente tem?
1h15, segundo o meu feeling.
Não é mais que isso. Isso. Quase lá. Estimativa. Vive de fazer estimativa, né?
É.
Vamos lá. Em algum momento, pessoas começaram a misturar as coisas.
Quais então, coisas?
A gente vai começar a criar produtos... que, de certa forma, tem uma promessa próxima à entrega do serviço.
Uhum.
Né? Então, ele tem uma promessa próxima à promessa que a gente faz no serviço. E ele tem uma entrega que também flerta com o serviço. Então, é um...
embalado como produto.
E ele é embalado como produto, mas ele tem uma entrega próxima e uma promessa de resolução próxima também. Ele não é exatamente o serviço. Mas ele, de certa forma, consegue se beneficiar dos dois universos. Eu queria discutir um pouquinho com você sobre isso.
Podemos. Você quer começar contando casos?
Eu posso contar. Posso contar. Vamos lá.
Um exemplo. Porque assim, eu acompanhei o que você disse, mas eu acho que algumas pessoas ainda estão assim, o que é produto?
Eu vou começar a puxar um exemplo que não é o meu. Eu fiz isso. Né? O meu produto ele é assim. A minha venda ela é esse híbrido das duas coisas. Mas...
A da escola também, né?
A da escola também. Vamos à da escola. Acho que a da escola vai fechar bem. A escola... ela é um produto, ele é escalável. Porque a gente consegue oferecê-lo para 100, 120 alunos com alguma tranquilidade. Ok? Então, a gente consegue vender a formação, que é o produto da escola, para 100, 120 alunos.
Certo.
Existe um esforço de entrega. Quanto mais alunos nós aceitamos, maior a quantidade de horas que nós temos que dedicar. Porém, esse crescimento não é proporcional. Existe uma desproporcionalidade entre as horas tomadas e o faturamento. Então, eu consigo escalar o faturamento aumentando a quantidade de horas, mas não para um patamar inatingível.
Uhum.
E aí eu consigo fazer a promessa de uma entrega individualizada, cuidadosa, humana, que eu de fato acredito que a gente entrega, sem precisar acompanhar todos os alunos individualmente, todos os dias e todas as horas.
Sim.
Então é como se a gente pegasse uma promessa de um serviço e juntasse com a entrega de um produto com adaptações.
Perfeito. Faz em números, se a gente tem 10 alunos na formação, a gente vai entregar todas as aulas. Então aquelas horas, elas já estão...
Boa.
São vamos falar 120 em números. Horas.
120 horas.
120 horas isso. De aulas. Né? 60 aulas, 2 horas cada, 120 horas. Vamos botar aí a... mais 40 horas de dúvidas.
Boa.
Acho que até um pouco mais.
Um pouco mais.
Mais 60 horas de dúvidas, a gente já foi para 180.
Boa.
São 10 alunos, cada um tem uma hora individualizada.
Cada um tem 3 horas individualizadas.
Isso. Cada um tem uma hora.
Vai.
Cada um tem 3 horas individualizadas, são mais 30 horas, 180, 210.
Beleza.
Então, de entrega para 10 alunos, a gente teria 210 horas.
Uhum.
Para cada novo aluno, a gente tem ali 4 horas.
Horas a mais de entrega.
5 horas, porque uhum. Tem as dúvidas, enfim. Então, ela vai crescendo, chega um momento que um aluno a mais, ele tem um acréscimo muito pequeno. Um
custo marginal.
Porque... Tem um bolo que eu já ia entregar de todo jeito, para 10, para 15, para 50, uhum. Para 100.
Uhum.
Então, essa proporção,
justo.
Que ela não é clara como é. Eu vendo consultoria individual. Um cliente, 4 horas, por exemplo. 2 clientes, 8 horas.
Vamos ao exemplo, nosso exemplo. Vamos supor que a gente se propõe a formar planejadores individualmente. E aí a gente faz uma entrega de uma sessão individual semanal de 1 hora. Para cada novo aluno. Ou seja, cada nova pessoa que comprar esse produto vai nos custar, entre aspas aqui, mais 1 hora.
Sim. Chega então, um momento que não tem mais horas.
Exato, exato. Então, criar essa certa desproporcionalidade entre o valor gerado pelo meu produto e o custo em horas costuma gerar um modelo de negócio que ele é mais escalável.
Uhum.
Dá para ir o infinito e além? Não, claro que não, claro que não. Mas a gente consegue montar uma proposta que, na minha visão, ela é muito interessante.
Perfeito.
Faz sentido aqui? Super. Então a gente vai pegar, às vezes, detalhes, ajustes de modelo de negócio para que a gente consiga construir um teto um pouquinho mais alto. Por que, pegando o exemplo da escola de novo, por que no nosso exemplo isso para de pé e funciona? Porque nós temos a agenda lotada para cliente final há muito tempo. A Papo de Valor tem agenda lotada já há um bom tempo também e a gente já tinha uma autoridade percebida. Então é como se a gente já costumeiramente tomasse cafés com planejadores que estão querendo entrar na área e gostam da maneira que a gente trabalha.
E tem alguns pontos, como o contador teve, que você citou, de tem 3 pessoas que eu já ajudei. Quando eu abri o processo seletivo para crescer a equipe da Papo de Valor, eu só divulguei no Instagram, assim, como quem não quer nada. Gente, mandem currículos, a gente vai ter uma seleção. E a gente recebeu 70, 80.
Uhum.
Eu nem lembro exatamente o número, mas muitos em coisas de dias, sem chegar numa audiência gigantesca, assim, de planejadores, de pessoas que queriam. Então, foi quando eu te mandei uma mensagem...
Eu lembro dessa mensagem.
Amore, vamos...
Algum dia.
Vamos pensar sobre isso em algum momento? E a gente colocou todo mundo num grupo do Telegram.
Foi, velho. Que virou o grupo da escola depois.
Que virou o grupo da escola. E a gente falou, a gente vai compartilhar a nossa experiência.
Uhum.
Isso foi 3 anos antes de pensar o negócio da escola.
Sim.
E aí, num movimento muito as pessoas estão querendo. A gente não conseguia fazer cafés com tantas pessoas que chegavam, porque eram muitas. A gente abriu essas 2 horas no Zoom, um sábado de manhã.
Foi.
E deu 90 pessoas.
Uhum.
Então, eu acho que é esse um sinal de que tem um mercado aí.
Uhum.
A gente já suspeitava pela quantidade de pessoas que falavam com a gente individualmente. E um sinal um pouquinho mais claro. É diferente de ter 3 pessoas que me procuraram.
Claro. É. Mais exemplos. Tem algum que você consome? Que você sente que é uma entrega híbrida?
Ah, não sei.
Os produtos que a Thaís vende.
Ah, são ótimos.
Que eu sou fanzoca. Isso.
São ótimos, são ótimos.
Coitada, não contente, a Thaís não tá aqui participando dessa conversa, a Thaís vai ser citada. Você
sabe que eu nunca participei de nenhum movimento síncrono dela dentro dos cursos que eu já comprei.
Beleza, já comprou vários.
Eu já comprei vários, todos.
Tudo que ela quis vender, eu comprei.
Exatamente. Eu não participei de nenhum... Todos tinham um pedaço gravado e alguns encontros ao vivo. Que ela ia tirar as dúvidas ou uma plataforma que eu podia subir essas dúvidas e ela ia entregar. Eu nunca participei de nada direto. Mas ela não... Eu também nunca participei da live de venda.
Uhum.
Ou li os e-mails, sabe? Do processo de lançamento mais tradicional que ela,
uhum,
que ela fazia. Ela não me pegou aqui. O ponto de conexão comigo enquanto cliente, e aí eu comprei esses cursos antes dela virar amiga, assim. Então, tô falando de uma perspectiva de cliente total mesmo, assim, aluna. Foi no movimento que ela fez no restante do tempo. De como é que ela se veste, como é que ela pensa o mercado.
Uhum.
De como ela discute esse assunto, dos pontos que, de fato, ela enxerga que são importantes quando a gente está encontrando o nosso estilo ou quando a gente está experimentando coisas novas. Então, não foi no ponto...
Não foi na entrega.
Não foi na entrega, exatamente. A entrega, assim, eu só comprei a segunda e a terceira e vou seguir renovando todas as coisas, porque a entrega é muito boa.
Ela é híbrida? Tem momentos síncronos?
Tem momentos. Tem momentos síncronos. Não individualizado, mas tem momentos síncronos. Eu nunca participei de nenhum, desculpa, Thaís. Isso. Nunca participei, mas eu adoro tudo, tudo. Mas o ponto para mim é que não foi a comunicação no momento do lançamento que me pegou.
Beleza.
Foi a autoridade que ela já tinha construído. Boa. Eu só tava esperando o momento que, agora abriu as vagas, eu vou entrar. Se ela fizesse o exercício de eu vou falar de uma forma branda, não vai ter data para acabar, eu teria comprado antes, se eu pudesse comprar a qualquer momento. Eu teria comprado antes, porque ela me conquistou em outros momentos. A gente se conectou antes disso. Que é um exemplo, eu acho, de um negócio que foi pensado para além da capa do lançamento. E é por isso que ela vende a consultoria para marca, a palestra em empresas que querem discutir isso com seus colaboradores, a assessoria, às vezes, que nem pode aparecer, porque ela é super estratégica para algumas marcas de moda. É por isso que ela está levantando dados e fazendo pesquisas de outra... Sabe, assim, é mais.
Uhum.
É mais do que o carrinho abrir e fechar. É muito mais, assim. Acho que é um bom exemplo.
Tô tentando pensar em outros produtos híbridos, porque eu sinto que esse é um movimento de mercado, sabe? Interessante, ó. Eu vou lembrar do um nutricionista, que entrega algo parecido. Ele vende as sessões, e aí eu fui na primeira sessão com esse nutricionista. E aí ele falou, cara, eu costumo vender um pacote de sessões. Eu lembro de ter achado caro o preço da sessão. Mas eu te ofereço também uma certa disponibilidade no WhatsApp. Então você pode mandar suas dúvidas entre as sessões. Pensa que ele tá... E aí ele cobrou mais caro por conta disso.
Uhum.
Eu sei que você vai achar uma loucura disponibilizar o WhatsApp. Mas no modelo dele fazia sentido. E eu acho que ele é habilidoso em dosar essa abertura. Fato é, eu parei de associar o preço da sessão com aquela hora.
Uhum.
Ele, inclusive, parcela numa quantidade diferente, quantidade diferente de parcelas. Então, é uma consulta por mês, por 4 meses. Aí ele parcela esse processo, por exemplo, em 6 vezes ou em 3 vezes. Para eu nem associar que a parcela é a consulta desse mês.
Uhum.
E aí ele vende, de certa forma, essa abertura, esse suporte para além do encontro mensal.
Sim.
Então ele tá desconectando
Sim.
o faturamento dele da quantidade de horas empregada. E aí ele vai, talvez, poder vender mais caro esse pacote em algum momento.
Um exemplo é o Canto Amarelo também.
Ah, por favor.
A gente...
Você vai falar do Canto Amarelo, as pessoas vão achar maravilhoso e não vão poder comprar. É isso que vai acontecer. Vai lá.
É isso. A gente, na Papo de Valor, vende consultoria individual. Beleza. É isso que a gente vende. É para pessoas e pequenos negócios, individualmente. O que começou a acontecer? As agendas encheram e a quantidade de pessoas segue chegando. Boa. Mesmo a gente reduzindo o esforço de comunicação e prospecção, segue chegando por conta das indicações e por conta do movimento que é feito. Hoje eu acho que a gente está com, na PF, eu acho que com umas 60 pessoas físicas. No atendimento da consultoria pessoa física, com umas 65 pessoas esperando, sei lá, isso vai ser 7 meses.
Uhum.
E eu comecei a perceber que isso ia tomar uma proporção, que é uma coisa que você fala... Fica esperando aqui na lista de espera, daqui 3 meses a gente te chama.
Eu já acho agora, bastante 3 meses, mas
daqui um ano, assim, uhum. eu não tenho coragem de falar isso. E aí eu vou fazer o quê com essas pessoas? Como é que, né, como é que isso vai se encaixar? E aí começou a ter um... É interessante porque a gente começa a perceber como modelo de negócio a gente olha de forma sistêmica mesmo, né? O acompanhamento dos clientes que a gente tinha antes, que faziam sessões a cada 6 meses, a cada 1 ano... A comunicação entre essas sessões, ela começou a diminuir, porque não tinha espaço na agenda para isso acontecer. Eu falei, não quero. O que a gente pode pensar? Foi quando a gente criou o Canto Amarelo. Não só por esse motivo, mas aqui eu tô falando da perspectiva de modelagem de negócio. É também porque eu acho que empreendedores juntos, claro. Eles se ajudam de uma forma inexplicável, assim. Então, também tem uma questão de uma entrega que é diferente da entrega individualizada que a gente queria fazer. E agora a gente tem o Canto, a gente se encontra toda segunda-feira, das 5, eu falo que é das 5 às 6 e a gente vai estourar meia hora toda segunda.
Ok.
Das 5 às 6 e meia, um grupo oferecido só para clientes, é um jeito de a gente seguir...
Só cliente ou cliente lista de espera?
Por enquanto só clientes.
Beleza, ok.
Mas é uma possibilidade, a gente está testando só com cliente, porque a gente tem a garantia de entrega com essas pessoas aqui.
Beleza.
A gente quer... garantir que a nossa entrega continua sendo boa com essas pessoas. Mas a gente vai experimentar isso com a lista de espera em alguns meses.
Ok.
Então, a gente começa a não ter só a hora individualizada da planejadora uhum. sendo remunerada.
Justo.
Sendo vendida. A gente tem agora uma hora que é coletiva. É quase que um complemento. O cliente ele pode seguir um acompanhamento individualizado a cada X semanas ou meses.
Uhum.
E ele pode seguir... desse jeito, perto, com outros planejadores, inclusive com outros empreendedores ou pessoas. E, inclusive, entrando em assuntos que eles não fazem parte exatamente da entrega individualizada, mas que é um espaço para essas pessoas discutirem como é que outras famílias resolvem a situação das finanças em casa.
Justo.
Como é que outros empreendedores fazem a sua comunicação? Não é uma entrega nossa, da Papo de Valor... ajudar as pessoas a se venderem o serviço que elas vendem. Mas a gente consegue conduzir uma troca que é muito benéfica. Então, não é um produto sozinho, mas é ele em conjunto com outras coisas, outros movimentos que a gente faz para desenhar um modelo de negócio.
Esse pitch foi muito bom. Arrasta para cima, compra. Então, não dá.
Não dá.
Ok, entendi. Quanto
mas
é que
entra
na lista,
espera.
Entra... Como é que é? Justo. Quanto tempo temos de episódio? Porque eu tenho mais um assunto.
Eu tô muito preocupado hoje. O que que tá acontecendo? Vamos só ser feliz.
Não, vai dar tempo. É o último pontinho, último pontinho. Eu quero trazer, quero trazer um último tema aqui. Que eu acho que ele se conecta com o tal do 6 em 7, se conecta com o empreender na internet. Não é exatamente o tema do episódio, mas a gente não vai ter nenhum lugar melhor para discutir sobre isso. A gente não vai sustentar o episódio inteiro com isso. Eu queria discutir com você. Eu sinto que existe uma nova leva de negócios e empreendedores que, de certa forma, a venda do produto ela se apoia na vida do vendedor. Aparentemente isso é um movimento atrasado no Brasil, porque lá fora isso já acontece há muito tempo e eu comecei a seguir alguns gurus de produtividade, marketing lá fora, e a sensação que eu tenho é que eles já até passaram por essa fase que a gente está vendo agora, E lá eles cunharam o termo de lifestyle business. Então, é um modelo de negócio e um jeito de se comunicar que não se apoia no produto.
Uhum.
Ele se apoia na persona e, em alguns momentos, na visão de mundo de quem está vendendo.
Aí a minha pergunta para você é: as pessoas compram aquela visão de mundo e a vida daquela pessoa, ou aquela pessoa vive e tem a visão de mundo que vende?
É isso. É, para mim, esse é um ponto interessante de discussão. Porque talvez, daqui a pouco, você não queira mais ter essa vida que, basicamente, sustentou o seu negócio. Vamos supor que eu...
talvez você nunca nem tenha tido, né?
Pode ser.
Ela foi moldada para vender.
Pode ser. Eu fico pensando no meu negócio também. Por isso que essa discussão me toca tanto.
Uhum.
Porque eu, de certa forma, me expresso na internet, me exponho na internet há algum tempo. Mas eu tomo muito cuidado de expor de uma forma que a venda do que eu estou vendendo, a venda dos meus produtos, a venda do meu serviço, não se apoie exclusivamente na maneira que eu vivo. Porque eu tenho pavor de ter rabo preso com a internet. Sabe?
Eu acho que o conteúdo tenha mais relevância
isso
do que o que você come, que é a hora que você acorda, que isso pode ser fácil.
Sim, sim. E assim, é ridículo a diferença de engajamento. Eu estou sentindo isso nos últimos meses, em que eu não escrevi nada sobre finanças. Eu estou postando a mãozinha da minha filha, a mesa bagunçada da Gabriela, os desafios da vida com um bebê. Estou escrevendo um pouquinho ali, por prazer, porque eu gosto de escrever. E eu vejo o engajamento é uma coisa absurda. E quando eu voltar a falar sobre o Tesouro Renda Mais, esse engajamento vai cair. Mas ainda assim, eu acho que é um cuidado que vale a pena ser citado. Porque muitas vezes a gente chega num teto e a gente passa a querer sair de cena um pouquinho. Então agora eu não quero mais ser o centro, porque eu já cheguei meio que num topo. Agora eu quero criar uma empresona. Eu quero ter pessoas trabalhando junto comigo. E aí eu passo a ser uma área honesta do meu negócio.
Sim.
O que eu acho uma coisa terrível.
Pra vida.
Pra vida. Essa vida vai ser ruim.
Às vezes pro negócio é ótimo.
É, então.
Mas
é que
pra
a gente...
vida...
Uhum. É que eu acho que faz parte do jeito que a gente enxerga negócio, enxergar a vida do empreendedor.
Sim, sim.
Eu te mandei um vídeo esses dias, acho que foi ontem ou ontem, não sei. Eu falei, olha, dá uma olhada na rotina desse cidadão aqui. E ele falando, e ele mostra a rotina, né? A agenda dele, tudo bonitinho, as reuniões, tudo mais. E aí no final ele fala, ah, então, é que eu acho super importante a gente ter uma agenda organizada para que a gente possa sustentar todos os pilares da nossa vida e tudo mais. Aí, por exemplo, aí ele fala, hoje não deu tempo de almoçar, mas geralmente eu tenho meu tempo de almoço. Perdemos, né? A gente falhou. Falhou, não importa quantos zilhões as pessoas faturam, ele não conseguiu almoçar. Então tá errado.
Sim.
Então eu acho que esse
e,
é um...
Assim, eu preciso fazer um parênteses, porque às vezes eu não almoço, mas não é por falta de tempo, não, é por preguiça mesmo.
Isso.
É outra camada.
Ok, ok, ok. Não, tá tudo bem, mas eu... Entende o que eu tô falando? Não
sim,
dá pra gente apoiar um modelo de negócio em algo que não seja a entrega de valor para o nosso cliente. Até dá, mas tende a gerar tantos problemas em tantas esferas que eu... Sabe?
E eu acho que essas consequências, elas não são... elas não são percebidas sempre.
Uhum.
Às vezes a pessoa, não é que ela fala, ah, agora eu vou ter que fingir que eu gosto disso, que eu vejo o mundo assim,
uhum,
por causa do meu negócio que está sustentado aqui. Ela simplesmente, ela entrou naquele fluxo, ela acha
sim
que ela pensa aquilo ainda.
Uhum.
Ela nem se propõe a pensar outras coisas ou a viver uma vida de uma forma diferente, porque ela acha que é aquilo que ela gosta, que é pior do que a pessoa fazer isso, sabendo que ela está fazendo fake ali,
uhum,
sabe? Sabendo que ela está...
Claro.
Fazendo um... E aí eu acho que a gente acaba vendo tantas pessoas que estão mal.
Algumas dão errado e dão errado, outras dão certo, mas deu errado.
É,
então, um negócio tá... gerando lucros ou não, é uma vida ruim. E eu acho que a gente conecta agora com o primeiro episódio dessa temporada sobre o tempo. Se você não assistiu, não acompanhou, assista. Temos?
Temos.
Então tá bom. Recados finais.
Recados finais, não sei. Minha visa está aberta.
Minha visa está aberta, isso.
Quem tem interesse em ser planejador financeiro ou acha que tem interesse, quer chegar perto, preenche lá.
Ou já é planejador financeiro e quer amadurecer a própria operação, quer rever o modelo de negócio, enfim, quer contar com o nosso acompanhamento.
Perfeito. A gente tem um livro. Vamos falar do livro?
Vamos falar do livro, brevemente.
Que, inclusive, foi um movimento de comunicação. Ele impactou o nosso processo de venda.
Super.
Assim, fortemente, da primeira turma, para aumentar essa confiança, para...
gerar autoridade.
Gerar autoridade num campo um pouquinho diferente do que a gente tinha antes. É, ele tem um embasamento que ele extrapola o nosso olhar.
Claro.
Que basicamente a gente pesquisou, a gente fez uma pesquisa com apoio de especialistas em pesquisa, da professora Vera, também nas ciências comportamentais, e com, né, todo um aparato para garantir que existisse uma qualidade,
uma relevância ali. Uma relevância. Profundidade.
A gente falou com mais de 2 mil pessoas e a gente compilou essas informações num livro. A gente perguntou para elas, basicamente, o que elas querem, qual é o planejador financeiro dos sonhos dela.
Isso.
O que elas querem quando elas buscam esse tipo de trabalho. A gente tem a versão digital, gratuita, no nosso site, nossa.cc/pesquisa. E tem a versão física, que é linda.
Sim, disponível na Amazon.
Disponível na Amazon.
Isso.
É isso.
Boa. Além disso, amigos de Cuiabá, ou que conhecem pessoas de Cuiabá, estaremos aí, em maio. Então, se você conhece uma turminha de Cuiabá ou conhece alguém que conhece, indique nossa.cc/rodas. É a página onde nós compilamos as próximas rodas que nós ofereceremos. O projeto das rodas. O projeto das rodas é uma das frentes que a gente conduz na escola. E a ideia é que a gente possa construir espaços de troca entre planejadores que estão em momentos diferentes da caminhada. Elas são sempre gratuitas, é super despretensioso, é super aberto, eu adoro fazer. E a gente tá rodando todas as capitais até o final de 2025.
Ai, eu tô começando a ficar com medo dessa promessa.
Não, a gente vai chegar. A gente vai chegar, ela é uma promessa sólida. Ela se apoia em fatos. Passaremos por todas as capitais. As capitais que nós já passamos já contam com grupos de WhatsApp de trocas entre os planejadores e os aspirantes a planejadores desses locais.
Então, tá tudo em nossa.cc/rodas.
Floripa, Salvador, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Macapá, tem um tanto lá. A gente passou por 15, 14, enfim. Tá tudo lá.
Sim.
É isso.
Mais um recado.
Vai. O Dani vai brigar com você.
Na verdade, esse não é o Dani, agora é recado agora finais. É mas
poucas pessoas chegaram até aqui.
Só frase.
Seja muito importante. Isso.
Então, se eu fosse você, já tá aqui, tá quase.
Isso.
Na verdade, não é um recado, mas eu fiquei com uma sensação de que se eu tivesse do outro lado e eu ia falar, beleza, assim, vocês acabaram de acabar com o meu sonho de ganhar mais. Eu entendi que talvez não seja isso.
Uhum.
Tem possibilidades. Se a gente olha para o lugar certo de qual é o objetivo? Aumentar resultado. Tá maravilhoso, tá tudo certo, você queria aumentar seu resultado, queria aumentar faturamento, mas em especial a última linha, o resultado, quanto dinheiro tá indo pro seu bolso. Existem caminhos,
claro,
que a gente pode explorar além desse. Esse é um caminho que às vezes meio cheio de ilusão.
E quando você fala esse, é essa produtização e venda em massa, certo?
Isso, e outras formas do autônomo, da pessoa que vende serviços, aumentar o resultado.
Sim, esse é um deles, né?
Exato, exato.
Boa, perfeito. E temos outros.
Vale um episódio pra gente pensar?
Acho que vale.
Eu quero
aumentar o faturamento. Faço o quê?
É.
Faremos. É isso. Obrigado. Beijo pra vocês. Tá. Até a próxima. Tchau.
Gente, isso foi um beijo da Xuxa?
Foi do Jô. É o beijo do gordo. É isso. Tchau pra vocês. Foi.
Tchau, tchau.